Boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 27ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de todas as ações da Casa do Legislativo. Para uso da tribuna livre, o cidadão Gilberto Leopoldino se inscreveu para falar sobre saúde. Na ordem do dia, três projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. Autoria dos vereadores Matheus Dias, Vitor Costa e da mesa diretora. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 15 de maio de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wellington El que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Valmir Ribeiro que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso o tirou dela. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 234. É vetado à União, diretamente ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargo referente a despesas com pessoas inativas e com encargos à amortização da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive a indireta.
Obrigado ao vereador Wellington e ao vereador Valmir Ribeiro. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Contaram que iram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da tribuna livre, Gilberto Lovodinho Lopes se inscreveu para falar sobre saúde. Do Executivo, ofício do Segov 74-25, informa que as indicações abastadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para estudo da viabilidade de atendimento e, se nos casos necessários, inclusão no respectivo cronograma de serviço. 251, 252, 253, de 2025, autoria vereador Breno Júnior. CM 634, 35 e 36, 2025, autoria vereador Israel. CM 835, 2025, autoria Kel Silva. CM 1233 e 1234, 2025, autoria vereador Vitor Costa. CM 1363, 1364, 1365, de 2025, autoria Valmir Ribeiro. 1432, de 2025, CM, autoria vereador Wellington El. De terceiros. Ofício número 525 de 2025, Promotoria de Justiça da Comarca de Divinópolis, responde ao requerimento número 1263 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Ofício de Viprev 484-2025, do Instituto Previdência e Servidores do Município de Divinópolis, que encaminha relatório mensal referente ao mês de abril de 2025. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Solicito ao secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de protesto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 80 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, dispõe sobre a instituição de diretrizes para a conservação preventiva e periódica de praças públicas do município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinário Legislativo número 105 de 2025, autoria Vitor Costa, dispõe sobre a reserva de vaga para pretos. Dispõe sobre a reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas nos concursos públicos municipais de Divinópolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 107 de 2025, autoria Israel da Farmácia. Autoriza o Poder Executivo a conceder transporte especial para paciente com mobilidade reduzida, obesidade severa, ou com uso contínuo de oxigênio ou acamados em tratamento cirúrgico e pós-operatório, visando assegurar o acesso a tratamento de saúde dentro do município de Divinópolis e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo Municipal, Projeto de Lei Ordinária 108/2025, autoria Vitor Costa, autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha Junho Verde no âmbito do município de Divinópolis. Projeto de Lei Ordinário Legislativo, número 109 de 2025, a autoria Matheus Dias, institui a comemoração do Dia das Mães e dos Pais no âmbito das unidades escolares de educação infantil e do ensino fundamental de Divinópolis. Emenda 18 de 2025, a autoria Dr. Delano, emenda modificativa e supressiva ao CM 18 de 2025, ao projeto de resolução 1 de 2025. Indicação 106 de 2025, autoria Anderson da Academia, solicita ao Prefeito Municipal a implementação de uma academia de calistenia na orla do Lago das Roseiras, na região da Represa. Indicação 259 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao Prefeito Municipal a limpeza no bueiro, da Rua do Alumínio, número 119 do bairro Niterói. Indicação número 261 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao Prefeito Municipal realização de limpeza e capina na Avenida Autorama, a partir do número 200, seguindo em toda sua extensão. Indicação número 262 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao Prefeito Municipal a realização da pavimentação asfáltica da Rua Ipanema no trecho compreendido entre São Paulo e Goiás. Indicação número 338 de 2025, autoria Dr. Delano, solicita ao Prefeito Municipal melhorias no trecho da Rua Chavante, que cruza o córrego canavial do bairro Manuel Valins. Indicação número 339 de 2025, autoria vereador Dr. Delano, solicita ao Prefeito Municipal realização patrulhamento com escória na Rua Tulipa, entre Rua Caju e Rua Begônia, e na Rua Begônia, entre Rua Tulipas e Rua Camélia, no bairro Del Rey. Indicação 914 de 2025, autoria vereador Matheus Dias, solicita ao Prefeito Municipal estudo da possibilidade de transferir a gestão do serviço social do luto para a Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços EMOP. Indicação 1124 de 2025, autoria Rodson José Milton, solicita ao Prefeito Municipal limpeza e capina em toda a extensão da Rua das Violetas, no bairro Del Rey. Indicação 1327 de 2025, autoria vereador Vitor Costa. Solicita ao Prefeito Municipal limpeza nos arredores da Escola Municipal Professora Evelina Greco Santos, na Rua José Jaime Soares, número 42, bairro Santa Lúcia. Indicação 1372 de 2025, autoria vereador Valmir. solicito ao prefeito municipal que seja realizada a capina nas unidades de saúde das comunidades rurais de Tamboril, Amadeu Lacerda, Lavapés, Inhame, Cachoeirinha, Cacoco, Branquim, Mata dos Coqueiros, Córrego, Falso, Choro, Djalma, Dutra e demais comunidades. Indicação 1373 de 2025, autoria vereador Valmir, solicita ao prefeito municipal realização de pavimentação poliédrica na rua Alpino Joaquim Rodrigues, bairro Jardim Primavera. Indicação 1374 de 2025, autoria Valmir, solicita ao prefeito municipal a pavimentação poliédrica na rua Antônia Helena, no bairro Santa Cruz. Moção congratulatória número 24 de 2025, autoria Israel da Farmácia. Moção congratulatória ao Dr. Miguel Laudares Coelho. Requerimento 902 de 2025, autoria vereador Matheus Dias. Requer ao prefeito municipal informações com o número da população de cada bairro de Divinópolis e a média diária de usuários de transporte público. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Gilberto Leopoldino Lopes, que irá falar sobre saúde, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Gilberto, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde aos nossos vereadores, extensivo ao senhor Delano, o nosso Valmir, nosso saudoso Zé Braz e a Ana, né, que está acometida de doença. Então é o seguinte, eu estou aqui com o propósito da gente refletir sobre a saúde em Divinópolis, principalmente sobre os idosos. Eu preparei um texto aqui, vou ser breve, e me sinto até um pouco emocionado, porque é um tema muito, muito singelo, porque todos nós vamos chegar nesse ponto. Então, se eu gaguejar um pouquinho, que vocês me desculpem. Divinópolis não tem políticas públicas efetivas para idosos. Preocupamos com as crianças, o que parece óbvio, mas não preocupamos com nossos idosos. Creches para crianças, para idosos. As famílias não têm condição de cuidar dos idosos, como também famílias precisam de creche para trabalharem. Precisamos de casas apropriadas para receber nossos idosos, com a dignidade que merecem. Precisamos garantir a prioridade nos atendimentos, como também estrutura do SUS para que tenham a melhor sobrevida. Cometemos grave omissão e negligência para aqueles que deveriam a vida, que deram a vida pela nossa cidade. Responsabilidade de quem? Quando irá mudar esse triste quadro de isolamento social? Essa é uma pergunta que fica, porque a gente vê emendas sendo mandadas para... Vamos fazer creche, creche, creche. Aí eu, pensando bem, cheguei à conclusão de que o idoso, ele não dá voto, ele só dá despesa. Ele vai para o SUS, custa caro. Ele não dá voto porque já passou de 78, 80. Então, para que investir nele? Criança é fácil, você bota na creche, dá um lanchinho, dormiu, brincou, mamãe passa de tarde, leva. E aqueles que... Até dizendo que, em Divinópolis, me parece que a gente só tem dois asilos. E para entrar lá é um custo do cão. Você passar por tu, até chegar lá, vou te falar. E lá não depende só de favorzinho de um ou de outro. Eu mesmo estou com o meu sogro internado, até na sala vermelha, que foi proveniente de uma reclamação que eu fiz com a secretária de saúde. Ela encheu duas folhas. Essa aqui é a folha da resposta que eu tive dela. Essa aqui é a folha da resposta que eu tive da prefeitura. Essa é a folha que eu tive da comissão de saúde dessa casa. Aí eu pergunto, nós vamos ficar no vácuo? Eu tenho aqui no meu celular que agora vindo para cá, foram rodando para me dar a resposta daquilo que eu perguntei, fui lá questionar. Está para mandar no meu e-mail, não sei, talvez hoje ainda chega, né? É um absurdo o descaso. É um absurdo total. E como é que nós vamos fazer? A gente tem o prazer de vir a essa casa e é difícil vir aqui. Tá? Eu mesmo fui remarcado 3 vezes, não sei por quê. Mas eu fico impressionado de ver. O cara encontra com você, não são todos, tá? Ô, meu patrão, você é meu... Peraí, se essa é a casa do povo e eu sou o patrão, por que que o patrão tem dificuldade em falar com o funcionário? Em ser atendido pelo funcionário? Porque como eu estou aqui, muitos de vocês já estiveram desse lado aqui também. Onde é que fica essa igualdade? E eu não estou falando de preto, branco, azul, gordo. Porque se cortar aqui e ali, vai sair sangue do mesmo jeito. Onde é que nós vamos chegar com isso? Só pensar em poder, poder, poder? E a saúde vai ficando para trás. Eu vejo verbas sendo destinadas todo dia. O Domingos, que eu aprecio muito, meu companheiro, mas eu fico por entender. Essa casa mesmo, muitos vereadores, dinheiro lá no São João de Deus, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a UPA, por exemplo? Eu estive lá ontem com meu sogro. Você indo à direita, entrando no migtório do lado direito, tem um vaso. Um. O mato no fundo tomou conta. Não tem uma lixeira do lado de fora. Poxa, isso custa um pouco para dar uma dignidade. Mas é muito bonito chegar aqui. Eu doei 2 milhões lá para o São João de Deus. E o meu sogro estava internado lá. O que que aconteceu? Não tinha água para tomar banho. Porque lá é solar. Um hospital, um complexo daquele tamanho. Você tinha que dar banho no idoso 8 horas da noite. Meu sogro ficou praticamente quase 2 dias sem tomar banho. Por quê? Sofreu AVC, com gripe braba, vai dar banho frio. Sujeira, está tudo relatado com a secretária de saúde. Qual a providência que foi tomada? Eu não sei, porque aqui, ó. Tive uma resposta imaginária, assim como o povo de Divinópolis está tendo uma resposta imaginária. É muito bonito. Vamos cuidar da saúde. Como? Qual a solução? Estamos vendo aí, ó, o INSS. Roubado, roubado. E ninguém fala nada. Estão se discutindo influência. Pô, que país é esse? Se a gente não mudar aqui dentro da nossa casa primeiro, lá em si mesmo não vou mudar não, tá? Porque o mesmo passo que talvez eu queira estar aí, vocês vão querer estar lá e eu também. Mas se a gente não começar a mudar aqui, como é que vai fazer? Vamos olhar mais por isso, vamos olhar mais para o povo, para a saúde. Mas é olhar e fazer, porque só olhar é muito fácil. Vamos fazer alguma coisa, vamos lutar. Esses dias mesmo eu vi o... Me parece que teve um negócio na prefeitura lá sobre saúde. Doutor Delano não foi convidado, poxa. É o único médico aqui. É o único que pode falar com propriedade sobre saúde. É ele. Aí você pode levar pelo lado. Temos o Anderson, trabalhador de academia. Show. Mas é a mesma coisa do médico? Não, ele precisa do médico para trabalhar. Quando o cara vai na sua academia, não tem que pagar para ter um serviço de qualidade. E está faltando isso na saúde pública. Senhor prefeito, muito bom, meu parceiro, mas não me eximo de falar. Está deixando a desejar os seus comandados. Escute a população. Esse negócio de meu irmãozinho, querido, esse papo furado já foi. Já deu. Está muito chato isso. Eu acompanho sempre a câmera aqui, eu fico bobo de ver. Todo dia vem um reclamar e falar de alguma coisa. E não resolve nada. Não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque eu só vejo 1 milhão para lá, 2 milhões para cá, 3 milhões para... Uai, quanto tem nesse dinheiro?
De qual saúde nós estamos falando? Divinópolis, acho que não é. Senão não tinha tanta reclamação. Fui recebido, nossa, muito educada a secretária de saúde, que até me falha o nome dela agora, dona Sheila, me recebeu muito bem, aguinha, papapá, anotou em duas folhas, preencheu. Pô, falei, nó, agora vai, né? Cadê a resposta? Vocês estão vendo? Poxa, isso é um descaso. Muitas pessoas às vezes queriam vir aqui falar até mais. O nosso tempo é curto, né? 10 minutos é muito curto. Muitos não têm coragem, outros têm medo, medo de retaliação. Eu não tenho, porque eu não devo nada a não ser para Deus. A não ser para Deus. Pago os meus impostos, então tem que cobrar, ué. Os meus subordinados, por assim dizer, não estão aqui. Não são os meus representantes. Porque eu estou cansado desse negócio. Eu represento Afonso Pena. Não. Nós temos 17 vereadores que representam o povo de Divinópolis. O voto, que eu saiba, ainda não é distrital. Tomara fosse um dia. Agora, não vou me alongar mais. Então, é o que eu peço para vocês. Vamos orar. Vamos rezar, vamos fazer o que for. Mas vamos empregar esse dinheiro na saúde, porque o povo de Divinópolis está morrendo. Hoje somos nós, amanhã pode ser um pai, um tio, um avô de algum de vocês, como já aconteceu. E isso é muito triste. Eu acho que é muito triste. Perder um ente querido não é fácil. No mais, muito obrigado. E ao povo de Divinópolis, saúde e paz.
Obrigado, senhor Gilberto Leopoldino Lopes. Só para informar a população divinopolitana que só a Câmara Municipal, no exercício de 2024, destinou para a saúde 11 milhões e 50 mil reais. A Câmara Municipal, esta casa, destinou para a saúde 11 milhões e 50 mil reais. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões.
Questão de ordem, presidente.
Não havendo relatórios finais de comissões, questão de ordem nessa academia.
Senhor presidente, passar para todos os vereadores e o senhor, que a partir de hoje, infelizmente, a minha filha, minha bebê reborn, não poderá ficar em casa, porque não tem ninguém lá. Então, a partir de hoje, passo aqui para vocês que ela está comigo todos os dias, o meu bebê, conhecida como, adivinha como, Chiquinha. Tá, então todo dia estará aqui. Muito obrigado, presidente.
Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do PL, o vereador Valmir Ribeiro.
Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, boa tarde aos demais vereadores e vereadoras, boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, também pela TV Candidez. Meus cumprimentos também ao nobre Edil, lá da nossa comunidade, né, o Gilberto. Concordo em algumas palavras que você disse, mas a saúde tem avançado muito em Divinópolis, a gente sabe que tem que melhorar em alguns pontos, né? E a gente está aqui do outro lado, aqui representando vocês. O que tiver no nosso alcance, você pode contar com a gente, viu? Que a gente está aqui para contribuir. Eu estou com um assunto para falar aqui, mas eu queria começar falando do mesmo assunto que o Anderson da Academia falou. A gente estava conversando no nosso gabinete hoje. É um absurdo o que está acontecendo. Traz aí para nós, por favor. Vem cá, fica do meu lado aqui. A gente trouxe agora para fazer parte aqui também, né, da mesa aqui também, junto com o nosso amigo Anderson. Eu vi a reportagem, tem pessoas levando a Bebê Reborn para o SUS, pedindo atendimento no SUS. É um absurdo. É um absurdo o que está acontecendo no nosso país. Oi, as pessoas precisam de tratamento. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Família construída. Pessoal, brincadeira à parte, mas está passando dos limites. É sério mesmo. A gente tem acompanhado as redes sociais aí, não está brincadeira. É ou não é, Anderson? É coisa de ficar preocupado. E hoje é dia da família. É, a família é o bem mais importante que a gente tem. A família é a base de tudo. E a gente tem a base ali da família, eu falo por mim. Eu valorizo muito a família, eu tenho duas filhas, a Letícia, tem a Júlia também, tem a digníssima, a minha esposa Maura, que está lá sempre cuidando do lar. Quando a gente entra nas redes sociais e vê um absurdo desse, se eu não me engano, se o Dorel puder colocar, não sei se eles mandaram lá uma reportagem. Mandou para você, Dorel? Se tiver como colocar, eu não sei se o Jason mandou para você a reportagem que saiu sobre essa questão. A gente pediu para mandar, mas a gente tem que trabalhar aqui no nosso município. Para não chegar aqui no nosso município. A gente precisa de tratamento psicológico para essas pessoas. Infelizmente, as redes sociais nos ajudam, mas de certa forma a gente tem que falar sério. Ela está contaminando muito o ser humano, contaminando muito as pessoas. Vi outra reportagem também de um casal brigando judicialmente para quem ia ficar com a bebê reborn. A gente não pode deixar acontecer, eu nem sei bem o nome de pronunciar, Rebor. A gente tem que trabalhar em cima disso aí, para a gente trabalhar no município aqui, para não deixar acontecer no nosso município. Mas eu tenho certeza que os demais vereadores vão nos ajudar aí também para a gente fazer esse trabalho aqui no nosso município. Vamos falar de segurança pública? Segurança pública, a gente tem sempre trabalhado aí a questão da segurança pública no nosso município, e o nosso deputado federal, Domingos Sávio, já depositou 1.700.000, né, doutor Delano? Para a Polícia Militar, para a construção do 23º Batalhão, 800.000 ao nosso pedido e 800.000 ao pedido do Delano, região do Washington, do El também e os demais vereadores, né? Do Wesley também. É uma parceria que tem gerado resultado. A gente está preocupado em um bem comum para a nossa região, para a segurança pública do nosso município. Muito obrigado mais uma vez, o deputado federal sempre apoiando aí a segurança do nosso município. E a gente teve presente também, juntamente, né, com o deputado também, na queima do alho. Se tiver a foto para colocar para a gente lá, o nosso amigo, o Anderson da Academia, estava lá presente também, né? Tinha muita gente, a festa muito bem organizada, parabenizar ao Sindicato Rural, né, a pessoa do Irajá e também do Juarez, a todo o público presente lá. O recurso, ele é destinado para ajudar aí mais de 32 instituições de caridades que estão passando talvez por aquele momento difícil ali em questão de saúde, e a gente sabe da força que é a queima do alho. O nosso deputado estava lá apoiando também, tinha também lá um mutirão, né, ele fez lá a comitiva do mutirão, prestigiando e ajudando lá a queima do alho, como todo ano o nosso deputado faz. É uma parceria que gera resultado. E a gente gosta de falar aí de eventos, né? A gente está sempre trabalhando aí juntamente com o secretário Balão para fomentar a economia, né, do nosso município. Queria que colocasse a foto para nós, por favor. Vai acontecer o primeiro encontro dos fusqueiros, né, de carros antigos, lá em Santo Antônio dos Campos, a nossa querida Ermida. Vai acontecer aí no dia 18, né? Vai ser no domingo. Deixar o convite aí para você que está nos acompanhando, para os vereadores também aí que tiver um tempinho de estar presente, os vereadores e as vereadoras, prestigiar lá. A gente está fomentando aí a cultura e fomentando também aí a economia lá da nossa querida Santo Antônio dos Campos. Para me dar sequência nessa fala de hoje, né, nessa tarde, a gente está sempre acompanhando lá a construção da unidade de saúde de Ermida. Se tiver como colocar a foto, a gente está sempre presente lá. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque como a gente fiscaliza, também tem os fiscais da prefeitura, tem os engenheiros, né, tem o pessoal da obra lá da empresa que pegou a licitação, empresa responsável, né? A gente tem a liberdade de fazer o que a gente quer. O cidadão fez um vídeo lá essa semana falando que a obra estava com problema. No outro dia, cedinho, a gente esteve presente lá com os engenheiros, com os fiscais. A obra corre normal, né, de acordo com o projeto, tudo certinho. A gente acompanhou o projeto desde o início, antes de começar a obra, e agora também na construção. A gente vai estar acompanhando aí até a final. Obra essa que o nosso vereador Wesley Jabas contribuiu também lá com recursos, né? É uma parceria aí que tem dado muito resultado também. Agradeço você aí em nome de toda a comunidade. Estive presente também hoje acompanhando o calçamento lá na comunidade de Lages, né? Uma obra de grande impacto aí para essa região. Eu acho que tem fotos para colocar para a gente lá, ou eles não mandaram foto. A gente, se Deus quiser, vai estar entregando a primeira parte ali da obra até a comunidade de Lages. Até para o dia 10 de junho, mais ou menos, já está quase finalizando aquela primeira etapa. Depois vamos dar sequência na segunda etapa até a comunidade de Lagoas. Depois vamos até Djalma Dutra, é um recurso de quase 4 milhões destinado aí do nosso deputado federal Domingos Sávio, né, o que mais manda em vendas aqui para a nossa região. Foi feita também a limpeza ali da rua Íris Brilhante, eu acho que tem uma foto aí, a comunidade nos procurou, né, depois ali da passarela que vai para São Roque, sentido Ermida, o mato estava muito alto e a gente fez lá o pedido, agradecer aí o Edinho, né, agradecer o Matheus, toda a equipe, sempre atendendo aí os anseios da nossa comunidade, né? Quando a gente pede aí, a gente pede para a comunidade. Eu falei um pouquinho mais cedo aqui a respeito das famílias, a gente queria pedir até a ajuda depois dos nossos nobres vereadores, né? Para a gente trabalhar aqui em Divinópolis, em questão das drogas e das bebidas, né? Que tem um impacto aí nas famílias brasileiras e também da nossa região, que a gente mais recebe aí, questão de famílias, né, que estão sendo destruídas pelo álcool e também pela droga. A gente precisa de fazer políticas públicas para a gente amenizar essa situação e trabalhar de uma forma mais positiva. A gente está aqui e eu tenho certeza que a gente consegue trabalhar em cima disso, fazer alguns projetos aqui e as famílias que me procuram podem contar com a gente, que a gente vai estar sempre presente aí para ajudar naquilo que está no nosso alcance e também que está nos alcance aqui dos nossos nobres vereadores e vereadoras nesta casa presente. E para me fechar aqui, vou ser bem breve também, eu queria falar aí, né, de uma visita técnica ao Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI do bairro Jardim das Oliveiras. Eu não fui presente, mas a minha assessoria estava presente lá, devido à agenda não consegui estar presente lá. Mais um recurso do nosso deputado federal, Domingos Sávio, né? Mais um de 1 milhão empenhados aí para a construção desse CEMEI, que vai ajudar muito aí a questão da educação aqui no nosso município. Foram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Parabéns, Valmir Ribeiro, pelo uso da tribuna, pelas palavras, e conte conosco sempre em Ermida e as demais comunidades. Na sequência, vereador que vai usar a tribuna agora, o Washington Moreira.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora, pessoas aqui presentes, pessoas que nos assistem pela TV Câmara nessa tarde de hoje. Nosso muito boa tarde. Gente, off the king, the power, the best. É melhor dançar do que roubar. Hoje eu estou trazendo para essa casa aqui, onde que eu estive com o nosso prefeito Greidson, fazendo uma dança, porque nós estávamos levando e levamos melhorias na rua Recreio, com a rua Moscou, lá no bairro Sagrada Família, a importância que aquela rua lá está recebendo o calçamento, onde que no nosso vídeo, uma pessoa lá passou de carro e falou: há 27 anos estou esperando essa melhoria. Antigamente, as danças que eram feitas era para poder fazer a população de bobo. Ao contrário disso, nós, vereadores, juntamente com o prefeito, levamos a dança para poder levar dignidade para o povo. Eu quero aqui deixar aqui, né, eu quero fazer aqui, perguntar aqui o vereador Matheus. Vereador Matheus, você prefere dançar ou você prefere roubar? E você, vereador El, você prefere dançar ou prefere roubar?
Eu vou dançar, ué.
E você, vereador Valmir, você prefere dançar ou roubar? Você, vereador Wesley. É pra você ver todos os colegas aqui, gente, prefere dançar. É melhor dançar do que roubar. Porque antigamente eles dançavam com a cara do povo. E nós não. Nós, além de dançar, que foi lá no bairro Sagrada Família, eu quero convidar aqui hoje o vereador El, o vereador Matheus, o vereador Wesley, que é daquela região também, nós vamos dançar lá no Jardim Novo. Sabe por quê? Porque lá hoje está chegando, começou lá a rede esgoto. Há mais de 40 anos que os moradores viviam lá sem rede esgoto. Nós vamos dançar lá, se Deus quiser. Não só lá, mas também lá no bairro Del Rey, onde nós estamos levando um complexo esportivo, através da emenda do nosso senador Cleitinho. Nós vamos dançar lá com o prefeito Gleidson. Nós vamos dançar também em vários outros bairros, levando dignidade para a população. Porque a gente viu que muitas pessoas preocuparam foi com a dança. Não foi com aquilo que estava sendo feito naquele bairro, naquela rua. Então eu quero falar aqui para essas pessoas que a forma que nós rumamos de fazer, né, essa dança, se Deus quiser, vai ter muitas danças em Divinópolis, mas a dança para levar resultado. A dança para trazer melhorias para os bairros. Porque antigamente a dança, população, ela era usada para fazer hora com a sua cara. Para fazer você de bobo. Agora não vai ter isso mais não. Pelo menos enquanto esse vereador estiver aqui juntamente com os colegas vereadores, nós não vamos aceitar aqui. Nós vamos aceitar dançar. Para ajudar vocês, não é para roubar não. Isso aqui não vai ter mais não. Vocês podem ter certeza disso. Nós não vamos aceitar não. Então, população de Divinópolis, esse vereador também agora quer convidar você para dançar hoje. Lá no bairro Catalão, vereador Matheus Dias, hoje. Vereador Flávio, hoje vai ter a dança na praça do bairro Catalão, vereador Wesley. Nós estivemos lá. Quero convidar aqui todos os moradores do bairro Catalão para participar com a gente hoje, às 19 horas, com o Marcelo, que é a dança na praça. Então, você está convidado aí hoje. Espero todos vocês lá. Sou presidente de exercício Wesley. Também aqui, nosso colega, vereador Anderson. Ele já iniciou a fala também, juntamente com o vereador Valmir. Quero aqui que o Dorel mostre aqui para nós aqui essa foto. Aqui o cinegrafista. Ô, gente, olha para vocês verem que ponto que chegou. Nada contra, né, as pessoas que gostam de boneca, não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui para defender a população, principalmente as crianças que estão aí hoje, Divinópolis, entrou em estado de calamidade pública por causa da questão respiratória. É muito sério. Hoje a UPA hoje está superlotada. Onde que hoje tem ambulatório no bairro? Afonso Pena, vereador Flávio, para poder estar ajudando a desafogar e atender as crianças. Então, esse vereador aqui, gente, nós estamos aqui para poder falar para esse deputado do Rio de Janeiro, cria vergonha na sua cara, deputado. Sinceramente, isso é um absurdo. Nós precisamos tratar aqui de vidas, é de pessoas que precisam da saúde. Ou senão nós vamos montar um hospital de brinquedo, que deve já ter, para poder atender os brinquedos. Tudo bem, nada contra quem gosta de brinquedo. Mas não vão aceitar também virar palhaçada, não. Saúde é uma coisa muito séria, vereador Anderson. É muito séria. Nós estamos falando aqui de crianças que estão precisando aí de ser atendidas. Olha que ponto que chegou. Que falta de comprometimento. Que falta de respeito com a população. Onde chegamos? Eu quero que fale o presidente da Comissão de Saúde, doutor Delano. Nós não podemos aceitar isso em Divinópolis, não. E nem em Minas Gerais, vereador Flávio. Nós estamos falando aqui de uma coisa muito séria. Nós estamos entrando aqui, gente, numa calamidade aqui onde que já foi decretada já a questão do respiratório, tanto que está precisando de pediatra. Não está suportando a UPA hoje, gente, é o pronto atendimento emergente que nós temos na cidade. Então eu quero aqui deixar a nossa contrariação com esse absurdo. Um deputado aqui da Assembleia de Minas Gerais já entrou também contra. E aqui em Divinópolis tem certeza que os colegas vereadores também é contra. Porque nós temos que fazer um trabalho sério. Sério. Se nós vamos ter que fazer aqui o Ofo de Quinho, de Pau, de Best, é para ajudar a população. É para dançar a favor do povo. Não é a favor da política. Não é a favor dos políticos que querem brincar com a população. Então hoje nós viemos aqui nessa tribuna para poder falar para a população que esse vereador aqui está aqui para trabalhar, fazer um trabalho sério, com respeito. E também falar para o nosso prefeito Gleidson, que se Deus quiser, Deus permitir, nós vamos dançar muito nessa cidade, levando dignidade, levando obra, levando melhorias, levando resultado. Isso nós vamos fazer sim. Pode ter certeza, dessa forma que nós vamos fazer, é uma forma para poder defender a população, vereador Matheus Dias. Eu quero aqui também convidar aqui, já eu vou protocolar, vereadora Kel, nós que fazemos parte da Comissão de Participação Popular, vereador Delano está aqui no plenário, mas eu quero aqui que fique registrado, nós vamos pedir que uma audiência pública para poder tratar sobre as colonoscopias, que já é 1.700 e tantas pessoas, vereadoras Kel, que está aguardando. Então eu quero aqui fazer essa audiência pública para a gente poder trazer aqui pessoas da área, pessoas técnicas para poder aqui falar para nós, para vocês entenderem, vereador Valmir, a importância que é esse exame, que é um exame preventivo. É saúde pública. Esse exame tem que ser um exame igualzinho tem nos postos de saúde, porque é um exame caro. Se a pessoa não tiver em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 reais, vereador Valmir, não consegue fazer esse exame. Só que dependendo da gravidade que tiver, infelizmente, essa pessoa pode ter uma complicação e, infelizmente, acontecer até uma coisa pior. Então, esse vereador está protocolando aqui nessa casa aqui o pedido de uma audiência pública para a gente poder tratar das colonoscopias, da fila de espera. Esse vereador, se Deus quiser, juntamente com os colegas vereadores, vamos chamar aqui a Secretaria de Saúde, vamos chamar aqui os hospitais, vamos chamar aqui a ACOM, vamos chamar aqui os prestadores de serviço, chamar aqui o SISI, vamos chamar aqui um médico especialista para a gente tratar, porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando do exame que pode salvar a vida se ele for preventivo, vereador Valmir. Então nós vamos aqui defender, primeiramente, as vidas. Nós vamos defender vidas. Então esse vereador aqui já está protocolando essa audiência pública, vereadora, que é você que é a nossa presidente da Comissão de Participação Popular. Se Deus quiser, no mês, já no próximo mês agora, de junho, se Deus quiser, na primeira semana, nós vamos estar fazendo aqui uma audiência aqui. Eu já quero convidar aqui aquelas pessoas que estão aguardando na fila única para poder fazer colonoscopia. Pode procurar esse vereador. Pode procurar o nosso gabinete 16. E vocês estão convidados para estar aqui no dia da audiência. Porque vocês não vão esperar mais. Nós vamos fazer de tudo para poder zerar essa fila. Eu estou aqui para defender a população. Estou aqui para defender o povo. E assim vou fazer. Vai ter hora de momento da gente brincar, falar em dança, mas que seja uma dança para trazer resultado, mas vai ter hora também de fazer coisa séria. Porque para mim saúde é coisa séria. Nada contra quem gosta de brinquedo. Nada contra. Mas vou defender aqui, é pessoas. Pessoas. Ser humanos. Também, vereador, sou presidente Israel da Farmácia. Estive com o vereador Wesley e alguns pontos da nossa cidade, da região sudoeste, levando lá nosso secretário de trânsito, Lucas, onde que nós estamos aqui, né, trazendo informação, principalmente lá para o pessoal do cruzamento da rua Cascalho Rico com a rua Autorama. O sinal lá já foi feito o reajuste, né, do cronograma lá do tempo, já resolveu bastante. A gente sabe que toda mudança e benfeitoria traz transtorno, mas nós estamos pensando aqui na segurança de quem transita naquele local, de quem convive com aquele trânsito. Vamos pensar primeiro na vida e depois na questão do tempo, até reajustar, vai reajustar, chegando um tempo bacana que vai estar atendendo a população, você que é motorista, você que é pedestre, vocês que têm as empresas aí próximo, esse sinal. Também aqui eu quero falar do semáforo, né? Lá da rua Caratinga, com Castro Alves, né, o vereador Wesley? O vereador Wesley, juntamente com a gente e juntamente com o nosso deputado Eduardo Azevedo, já está lutando. É um sinal que vai ser colocado esse ano ainda, né, Wesley? É uma demanda também, deixar aqui também ressaltar que foi uma emenda impositiva do ex-vereador Roger. A gente não está aqui hora nenhuma para querer ser pai de obra, eu sou contra esse tipo de política, mas também dar nome àquelas pessoas que estão contribuindo e assim nós vamos fazer, ser parceiros. Eu estou aqui para ser parceiro dos colegas vereadores. Quero também aqui falar do trânsito lá na rua Castro Alves com a rua Caratinga, onde que houve um acidente no final de semana passada agora. O Ricardo, dono da UAI, lá de uma loja de carro, nos chamou lá. Eu tive lá com o vereador Wesley também. O secretário de trânsito, Lucas, já se prontificou juntamente com o nosso prefeito Greitos, que vai estar fazendo uma sinalização ali, mais rápido possível, para poder evitar tragédias futuras. Quebra-mola, redutor de velocidade, pintura, estreitamento lá da rua, vereadora Kel. Obrigado pelo seu posicionamento. E também aqui o trânsito da rua Anitta Garibaldi. Um quebra-mola também ali, próximo à rua Graça Correia, a praça da rua Anitta Garibaldi. Já fizemos o pedido também, tivemos lá com o Lucas, secretário de trânsito, eu, o vereador Wesley Jarbas. E também agradecer aqui o deputado federal, Domingo Sávio, vereador Valmir, vereador Delano, que é do partido PL, onde que nós vamos ter lá o batalhão no bairro São José. É isso aí, deputado. Trabalhando para o povo, trabalhando para o Divinópolis e também para a Polícia Militar. Nós que defendemos aqui a segurança pública, não faço parte da comissão, mas me sinto como parte da comissão de segurança pública, porque eu quero deixar aqui bem claro para todos os vereadores que esse vereador é de todas as comissões. De todas as comissões. Eu não preciso estar na comissão para poder fazer parte, porque eu trabalho para o povo. Nosso muito obrigado nessa tarde de hoje.
Obrigado, vereador Washington Moreira. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora vice-líder do PV, a vereadora Kel Silva.
Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, todos os presentes aqui no plenário, meus colegas vereadores. O clima hoje parece um clima muito festivo, muito engraçado, apesar dos temas que foram trazidos aqui, que realmente são de alguma relevância. É, mas eu quero trazer, vereador Washington, um outro tema muito importante para a sociedade, que é a educação. Mas hoje eu vou fazer mais, como eu posso dizer, uma propaganda e um questionamento. Eu gostaria de saber se vocês sabem o que é o ENG. Vocês já ouviram falar da Universidade Estadual de Minas Gerais?
Na verdade,
se vocês sabem o que acontece ali naquele espaço, que fica lá no alto da Avenida Paraná, próximo a onde vai acontecer nas próximas semanas o rodeio, essa festa tão tradicional da cidade de Divinópolis. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a UENG, ela é uma instituição gratuita de ensino superior, ou seja, é onde os seus filhos, ou até mesmo você, pode fazer um curso para ter uma profissão, se profissionalizar, virar um professor, virar um educador físico, igual o nosso colega vereador Anderson da Academia, pode virar um professor de história, como eu e como o Vitor, meu colega aqui. Temos vários cursos ali que vão trazer desenvolvimento para a cidade e vão trazer também educação. Porque, gente, quando a gente fala de educação, a gente fala de transformação da sociedade. Quando a gente fala de educação, a gente entende que uma sociedade fragilizada como a nossa é essa sociedade que cai na lábia de influenciador que ensina você a jogar tigrinho, que cai na lábia das pessoas que, por carência ou por qualquer outro traço psicológico, vão se apegar a bebês reborn. A gente tem aí um problema muito profundo na nossa sociedade que está voltado a essa prática da não educação. E a não educação, gente, começa quando a gente fala mal de professor, a gente fala mal de escola e principalmente quando governantes não aceitam investir na educação. Sabe por quê, senhor presidente? Porque enxergam a educação diferente do senhor na última votação, que enxerga a educação como um grande gasto. E não é assim que tem que ser. E aqui no estado de Minas Gerais, infelizmente, a gente é governado por um minarquista, que é uma pessoa que quer menos que um estado mínimo. E o que é isso? Ter menos de um estado mínimo é não ter a intervenção do estado em que é básico. A gente teve uma discussão aqui hoje sobre saúde. Saúde, o SUS sucateado, porque os investimentos, por mais que a gente faça, parece que não chega. Porque o Estado, às vezes, não administra isso. Decisões políticas estatais de governo. E aí, meus queridos, muitas das vezes nós, vereadores, não damos conta de resolver isso. E eu acho que isso tem que ficar claro aqui. Porque muitas das vezes o vereador, ele é a ponta mais frágil desse sistema democrático. Mas voltando na pauta da UENG, a gente tem aí uma unidade que atende 19 cidades mineiras, sendo Divinópolis uma delas, uma das principais. A UENG Divinópolis, vereador Flávio, atende mais ou menos 4 mil estudantes. São mais ou menos 4 mil estudantes que podem ter a vida modificada através da educação. E a maioria desses estudantes são trabalhadores, porque a maioria desses frequentadores da UENG fazem o curso noturno. E ao fazer o curso noturno, muitas das vezes eles saem do trabalho, pegam um ônibus lotado, com risco de quebrar, para chegar, para dar tempo do início da aula. E aí, meus queridos colegas, até pouco tempo atrás, por enquanto ainda não temos um restaurante universitário aos moldes do que existe na UFSJ e no próprio Cefet. Porque quando a gente é estudante, cada centavo conta. Agora, graças à iniciativa da deputada Lohana, que prometeu e trouxe o nosso restaurante universitário para a UENG, vai favorecer ainda mais esses estudantes. Mas ainda é muito pouco para a permanência estudantil. Ainda é muito pouco, porque só um restaurante não vai solucionar os problemas, porque falta professor na UENG. E falta professor porque a gente tem um governador omisso, um governador que odeia a educação, que odeia você, professor, e se bobear, odeia você também, estudante, porque não faz o mínimo. E agora vem a grande coisa, porque o Zema, que não sabe nem quem que é a Adélia Prado e come banana com casca, ele quer fazer o quê? Entregar a UENG para a União. Ele quer jogar o UENG nos braços do governo federal, porque ele quis jogar na mão da iniciativa privada e foi barrado justamente pelas pessoas que ele mais odeia, que são os professores, que são os estudantes, que é a comunidade das cidades que defendem com unhas e dentes uma educação gratuita de qualidade. Isso é importante ser dito aqui, porque você acha que a gente vai conseguir ter 19 cidades do interior de Minas Gerais mantidas pela União? Não vai, gente. Está custando dar conta das universidades federais que tem aí. E isso porque eu sou base do governo federal. Mas a gente tem que fazer a crítica. A gente tem que fazer a crítica porque a educação nunca é tratada com prioridade. Nunca é tratada com prioridade. A gente tem melhoras, óbvio, mas ainda é longe. Mas aqui eu não quero colocar... Não quero fazer esse pecado imenso, pelo amor de Deus, não me entendo errado, de colocar no mesmo balaio governo federal e governo estadual, porque estamos a anos-luz de diferença. Anos-luz. Porque a ideia do Zema era privatizar e acabar com as universidades públicas. E ele agora quer passar isso para o governo federal. Mas vai haver luta e vai haver resistência. Muita resistência. E eu sugiro que você passe a entender o que acontece dentro das universidades. Porque foi dito aqui, pelo tribuno, por exemplo, a questão da saúde divinopolitana, que realmente encontra o caos, e mais ainda, dos idosos. A população idosa de Divinópolis, a gente teve uma pré-conferência essa semana, e uma das coisas que esses idosos trouxeram para a gente foi justamente o quê? Queremos a parceria com as universidades e com as extensões. O que é extensão universitária, meus queridos companheiros? Extensão universitária é quando um curso, vamos pegar o curso de educação física, aqui para a gente homenagear também meu querido Anderson, é quando você tem o ensino, é quando você aprende a ser o educador físico, você faz pesquisa para melhorar o seu curso e você faz a extensão, que é levar isso tudo para a comunidade. A UENG, por exemplo, tem vários cursos oferecendo extensão e que pode ajudar, por exemplo, na mobilidade desses idosos. Meus companheiros vereadores gostam tanto de dançar, poderiam estar utilizando da extensão universitária, levando fisioterapeutas, levando educadores físicos, pedagogos, enfermeiros para esses movimentos. Basta bater na porta da universidade. Porque muitas das vezes a gente acha que é inacessível para nós. A UENG é nossa, a UENG pertence a Divinópolis, ela é minha, ela é sua e de todos. E cabe a defesa dela forte, e principalmente dos professores. Bem, continuando na pauta da educação, eu preciso mandar um recado para os meus estudantes de terceiro ano do ensino médio, para todo mundo que já formou também, porque estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Gente, façam o Enem. Façam o Enem. Não acha, ah, o Enem é muito difícil, o Enem é isso. Façam o Enem, porque ele é a porta de entrada para a universidade pública e também para as bolsas das universidades privadas. E fiquem atentos às datas. Já estão abertas e as inscrições vão até o dia 6 de junho. Por favor, a gente não deixa para a última hora, tá? E as provas já têm data, 9 e 16 de novembro. Nosso gabinete, que é o gabinete número 1, meu Instagram, meu número pessoal, está disponível para você se tiver alguma dúvida para fazer a inscrição. Porque eu quero ver você na universidade. E eu preciso que você se forme bem, porque você é meu futuro. Você vai ser os futuros médicos, professores, vereadores dessa cidade. Então se formem e se qualifiquem. Gente, para finalizar minha fala, senhor presidente, eu preciso... fazer aqui um elogio e reforçar a votação da última sessão principalmente na mudança do regimento que foi feito nessa casa. O senhor presidente Israel e toda a mesa diretora entraram para a história dessa casa ao acrescentarem algo que não existia, que não estava previsto no regimento, que é a licença maternidade, a licença paternidade, e ela ser estendida também às pessoas que vão adotar. Não no caso do vereador Anderson, que está com o bebê reborn, vamos deixar claro isso, mas né, para aqueles que vão exercer de forma ok a adoção e a maternidade e a paternidade. Isso é muito importante, senhor presidente, demais vereadores e você que está aí em casa, porque isso foi uma conquista, porque nós, mulheres, somos muito poucas ainda na política. Olha lá, a gente tem, eu gostaria que filmasse, por favor, rapidinho, a galeria das vereadoras, porque somos 7 ali, eu sou a 8ª vereadora dessa casa. E foi preciso passar 8 mulheres distintas para você começar a discutir licença maternidade nessa casa. E eu agradeço, senhor presidente, por esse olhar muito sensível, porque isso é primordial. Mas abre portas também para a gente ter cada vez mais mulheres diversas, mulheres plurais aqui dentro. Muitas das vezes elogiam o projeto da Lei Pilar, porque não passaram por isso. Mas precisamos ter mulheres aqui de várias partes, de várias qualidades, de vários ritos religiosos, para a gente poder discutir a diversidade. E uma coisa que nosso colega tribuno falou e que eu vou repetir aqui no final da minha fala, é exatamente isso. Nós estamos aqui, é para Divinópolis. Não é para um nicho, não é para um bairro, é para toda Divinópolis. E vocês podem contar comigo para isso. Muito obrigada e boa tarde. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora, que é o Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário da Câmara e de casa, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala, senhor presidente. Eu, embora é um papel de vereador fiscalizar e atender os anseios aqui da população, eu não gosto muito de falar disso, porque eu acho que é obrigação do executivo. Capinar, limpar, varrer, pelo amor de Deus, né? Mas é obrigação do executivo. Mas eu quero valorizar aqui os servidores, principalmente aqui o Edim, que fez a limpeza lá da Praça Nelson Peregrino, que estava uma imundice danada, e aí eu pude ali fazer um ato de representatividade, que é para isso que o vereador serve. Então a gente quer valorizar o Edinho que fez a limpeza ali, queria que até o Dorel mostrasse aí, ó, a Praça Nelson Peregrino, alvo de tantas festividades, inclusive Prato da Casa que teve ali recentemente, agora está limpa para poder atender a população ali de Divinópolis, não só do bairro Bom Pastor, mas de toda Divinópolis. Senhor presidente, eu não posso deixar de falar disso, inclusive porque a gente tem que ser justo. O papel do político é ser justo. E aqui, eu queria falar aqui de um político, prata da casa, que é assim que eu considero político prata da casa. Vereador que sentou ali do lado do vereador Neiburg, foi o melhor vereador da legislatura 2016-2020, sem desfazer de ninguém. Depois virou deputado estadual, no meio do seu mandato, sendo o deputado estadual mais votado da história de Divinópolis, com mais de 60 mil votos. Foi para a Assembleia, e aí com 4 anos de deputado estadual, virou senador, e hoje é o maior senador do Brasil. Sem dúvida, a gente não tem como não falar isso. Eu falo isso pelo número de seguidores, eu falo isso pelo engajamento na sua rede social, eu falo isso para colocar o dedo na ferida, é o único que tem peito para poder chegar e falar mesmo aquilo que está errado e mostrar e consertar aquilo que precisa ser consertado. Então eu quero falar do Cleitinho, eu quero valorizar aqui o Cleitinho. Sabe, porque na última terça-feira, se eu não me engano aqui agora, teve a questão lá da CPI da Bet, né, que foi convocado lá uma influência chamada Virgínia, todo mundo acompanhou ali, e o Cleitinho está sendo covardemente massacrado na sua rede social, ali num ato ali, onde ele pede para poder tirar uma foto com a Virgínia. Virgínia é essa que tem mais de 50 milhões de seguidores, tem fãs espalhados no Brasil inteiro, e o Cleitinho, com toda humildade, pediu para poder tirar uma foto. Só que aí, eu quero falar aqui, principalmente os que torcem para quanto pior, melhor. É que eu não quero entrar no lado, se é esquerda, se é direita, se é meio, não. Não quero entrar nessa questão. Os que torcem para quanto pior melhor, chegou e falou assim, eu não tinha que fazer isso, não. Agora, eu não tinha que tirar a foto, não. Falta de vergonha, falta de respeito. Vocês viram ali o que aconteceu antes? Vocês viram ali que o Cleitinho foi o único senador que pegou e falou assim, ó, aqui não tinha que estar nem sendo discutido isso aqui, não. Aqui você não é réu. Inclusive, ela não era. Ela estava lá no papel de testemunha, a Virgínia. E aí chegou e falou assim, isso aqui é uma cortina de fumaça, que o que tinha que estar sendo discutido aqui, senhor presidente, é sobre aqui o escândalo INSS. É isso que tinha que estar sendo discutido aqui, onde o povo brasileiro, inclusive o povo divinopolitano, foi roubado em mais de 6,7 bilhões de reais, que nós estamos falando aqui, ó. Só que aí o que estão querendo fazer é tirar o foco dos coitados que foi roubado pelo governo, desgoverno, não sei se é passado, antepassado, mas o fato é que foi roubado no valor de 6,7 bilhões de reais. E o Cleitinho falou disso. E com muita humildade, ele pegou e falou assim, ó, primeiro eu quero dizer que eu fui contra a legalização dos jogos. Eu votei contra a PL aqui dos jogos aqui, ó. Porque todo mundo sabe o que estão querendo criar é uma cortina de fumaça para poder abafar o maior escândalo de roubo do nosso país, que é aí o roubo do INSS. E aí eu queria falar mais. Vocês acham, gente, que não é o governo agora atual? Agora eu estou falando do governo atual. Vocês acham que eles não querem isso, não? Vocês acham aí que enquanto está aí, ó, faltando remédio, saúde precária, campengana a educação, igual a vereadora Kiel falou aqui agora, esse desgoverno estadual também, que não está nem aí, está preocupado em comer banana com casca e tudo. Você acha que para eles não é interessante ter essa cortina de fumaça, não? E que a Bet ou outro, esse site de aposta aí, ó, possa existir? Sabe por quê? Só no ano de 2025, até agora, tá, gente? Nós estamos falando dos 5 primeiros meses do ano. Só o governo federal já arrecadou mais de 10 bilhões de reais de imposto com jogos. Então você acha que é interessante aí para o governo federal acabar com essas porcarias de jogo? Então voltando aqui, Cleitinho, eu quero me solidarizar a você, eu quero te falar que você me representa, você como um senador, né, da República, eu quero te falar que você tem o meu apoio, eu quero falar com você, pequeno, sou um vereador aqui de Divinópolis, mas tenho a representatividade a mim confiada pela população de Divinópolis, que todo mundo que eu estou conversando aqui se sente representado por você. E a gente tem que ser justo. A gente tem aqueles, volto a dizer, que torce para quanto pior, melhor. Flávio, então vamos trazer isso aqui para a esfera estadual. Tem deputado, inclusive federal, linkado aí o governo PT, o próprio André Janones, que votou a favor da legalização dos jogos. Engraçado que não assinou a CPMI para poder investigar o INSS. Olha pra você ver. Olha pra você ver onde é que nós... Então, gente, o que o Cleitinho fez ali, ele só falou o seguinte, olha, não tinha nem tá existindo isso aqui. Mas, para mim, o que tinha que estar existindo aqui é a CPI ou a CPMI aqui do INSS para poder investigar o maior rombo da história aqui do nosso país. Para dar continuidade, senhor presidente, eu queria falar aqui que a justiça falha, tarda, mas não falha, né? Então, ontem, saiu aí nos noticiários, não do nosso país inteiro, aonde uma covarde, onde uma assassina teve a coragem aqui, né, de envenenar os animais. Ela ia para a porta das protetoras, porque quem sabe, quem acompanha, quem gosta da causa animal, sabe que animais, ele rodeia quem gosta deles. Então as protetoras gostam. Por isso que as protetoras têm o meu respeito, têm o meu carinho. E essa filha de Deus, essa escória, ia para a porta de protetora para poder jogar veneno para os animais. E aí vem, é o que eu estou falando, a justiça tarda, mas não falha, né? Depois de meses aí de processo, essa bendita pôde pegar aí mais de 13 anos de cadeia. 13 anos e 7 meses. Essa bendita eucuja aí, queria que o Dorel mostrasse aí, ó. Ela envenenando os animais, pegou 13 anos e 7 meses de cadeia. E é isso que eu venho tentando aqui combater aqui na minha cidade. Quem acompanha aí sabe que em fevereiro agora a gente conseguiu colocar um indivíduo preso. Inclusive está na Floramar até hoje. Inclusive, ontem foi a audiência dele. Está preso desde fevereiro. Tem um outro cidadão também de Ermida que foi preso, mas a justiça infelizmente soltou, mas porque fez covardia com os animais. Enquanto eu tiver como representante da causa animal, seja aqui, seja em qualquer lugar, como agente público, eu vou defender a causa animal, eu vou defender sim a cadeia para maus tratos, vocês podem ter certeza, e pode me cobrar. Senhor presidente, outra coisa boa que eu queria falar é do adote um bem público. Adote um bem público, eu costumo falar que para a pessoa adotar um bem público, tem que ter credibilidade. E essa gestão, através do prefeito Gleitson, tem credibilidade. Afinal, são mais de 200 bens adotados aqui na nossa cidade. Praça, canteiro, enfim, são vários movimentos públicos aqui que foram adotados por empresários que gostam da cidade, que acreditam na cidade e que acreditam que cada dia vai desenvolver mais. Quero aqui parabenizar o pessoal do Atende já, que tivemos junto lá na prefeitura ontem, queria que o Dorel mostrasse aí também, que a Praça São Sebastião, ali do bairro Afonso Pena, vai ser adotada pelo pessoal da empresa Atende já. Atende já é uma franquia que vem com o sentimento de trazer mais saúde, mais segurança aqui para a população divinopolitana. Eu quero agradecer, em nome do Bernardo, toda a equipe, né, de profissionais lá da Atende já, e agradecer principalmente por estar adotando a Praça São Sebastião, lá do bairro Afonso Pena, que já é bonita, já teve revitalização, inclusive através de emenda impositiva minha, mas agora a gente vai poder abrilhantar e vai poder ainda melhorar essa praça ainda mais, praça essa que está cheia de movimentos interessantes, cheia de movimentação bacana. Recentemente, agora terça-feira última, agora começou ali o projeto Vem Dançar nas Praças com o professor Marcelo. Naquela oportunidade a gente colocou ali mais de 30 pessoas, mais de 30 alunos, e a intenção com certeza é crescer. Então quero agradecer aqui o pessoal da empresa Atende já, pela confiança na cidade. E o que mais me chamou a atenção, Wilton, foi do jeito que eles falaram lá com nós. Olha, achei que era uma burocracia danada para a gente abrir essa empresa aqui. Achei que ia ser um toma lá da cá, achei que ia ter interesse por trás, e eu não vi nada disso. Pelo contrário, a gente encontrou foi facilidade aqui em Divinópolis. E se antes tinha dificuldade para poder vender facilidade lá na frente, aqui agora acabou. Agora aqui em Divinópolis, quem quiser empreender, quem quiser trazer empresa para Divinópolis, quem quiser gerar receita, gerar renda, gerar emprego, pode vir que Divinópolis está de braços abertos, porque nós temos um prefeito que realmente trabalha para poder ajudar aí a população e ajudar a Divinópolis a crescer. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar aqui, eu falei da Zumba, né, que são as danças que estão acontecendo lá no bairro Afonso Pena, e amanhã, a partir de 8 horas da manhã, lá no bairro Esplanada, na Praça da Maria Fumaça, praça essa que a gente já até reformou, através do projeto Adote um Bem Público, vai começar lá o projeto Vem Dançar nas Praças, a partir de 8 horas. Então, quero convidar toda a população ali do bairro Esplanada para vir junto com a gente, fazer essa grande festa, essa grande mobilização em prol da saúde, em prol do corpo. Venha dançar nas praças amanhã, a partir de 8 horas da manhã, lá na Praça Maria Fumaça do bairro Esplanada. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marham. Na sequência dos inscritos, convido o vereador Agir, o vereador Wilton de Aguiar.
Senhor presidente, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa. Aô, trem. A quem nos assiste pela TV Câmara, Netcam, boa tarde a todos. Nekel. Senhor presidente, hoje eu tive a grata honra de estar ali no posto de saúde do Centro Social Urbano, onde várias pessoas aqui, né, no mandato passado, teve várias críticas, criticando então na época então, né, o Gleidson, que por ter tirado ali o posto de saúde do Centro Social Urbano e ter ido para o Porto Velho. Então estou aqui para agradecer então a gestão, Gleidson fazendo tudo diferente. Hoje estivemos lá, né, para poder fazer uma vistoria, não só o vereador Hilton, mas também o vereador Israel, o doutor Delano, nosso ilustre e querido deputado. Delano, olha essa, nosso querido e ilustre deputado federal Domingos Sávio. Está aprendendo? Estivemos lá, Israel, Gleidson, e ele, né, Domingos Sávio liberou para a gente a emenda positiva dele, conseguiu mandar emenda. O Gleidson também, né, com a cooperação como prefeito,
fazendo um trabalho diferenciado, a emenda desse vereador, também do Israel da Farmácia. Deus, né, tem em bom lugar o Zé Braz, que na época ele ajudou muito também. E o, Zé, o nosso amigo Ney Burger, né, faz presença aqui também, junto à região sudeste. Muita coisa boa está acontecendo ali. Então, daqui uns dias, se Deus quiser, estaremos ali, então, inaugurando o posto de saúde do Centro Social Urbano. A região sudeste agradece. Várias coisas boas estão acontecendo ali. Eu hoje estou aqui, um prazer, né? A gente trabalha em... Temos aqui 17 vereadores, região sudeste, hoje já somos três. Temos três aqui, tem o Israel, tem o Wilton, tem o Ney Burger. A gente não precisa de brigar politicamente, e sim unir as forças para poder levar aquilo que o povo interessa, ou seja, obras e coisas boas para a região. Não somos vereadores de um bairro só, ou seja, Interlagos, Ponte Funda, Nações, Maria Helena, Mangabeiras, e aqueles outros bairros para trás, ali Santa Rosa, Dona Rosa, não somos só daquela região, e sim vereador de toda a cidade. E o que depender desse vereador, pode ter certeza que estarei aqui para poder somar. Então, de novo, agradecimento ao deputado federal Domingo Sávio, o Israel, o Neiburg, todos os colegas, os que colaboraram ali junto com a Unidade de Saúde, Posto de Saúde do Centro Social Urbano. E pode ter certeza que vai vir coisas melhores para a região. Senhor presidente, na terça-feira teve a festa de Nossa Senhora de Fátima no Comunidade das Passagens e outros, né, outros bairros, mas eu estou falando que eu estive lá e vi o tanto que estava bonito. Então, a todos os organizadores aí, o Daniel e toda a sua equipe, todo mundo ali da Comunidade das Passagens, não foi só na terça, né, porque foi o dia da padroeira, e eles estavam ali mexendo desde sexta ou terça-feira da semana passada, e sempre que tem uma festa na Comunidade das Passagens, eles estão de parabéns, porque eles desdobram para fazer bem feito. Então, a todos os colaboradores que ajudou para essa festa maravilhosa, que Deus abençoe cada um de vocês, e muito obrigado pelo convite. Senhor presidente, eu estou aqui com um ofício. Hoje não está aqui não, senhor presidente, mas está me assistindo, né, Felipe Soalheiro, sobre o campo, né, o vestiário do Comunidade do Choro. Em outubro de 2024, eu até pedi, na época o Matheus era secretário de governo, eu pedi uma explicação por que não tinha sido feito, então, essa emenda desse vereador que tinha mandado para o Choro, esse, então, tão sonhado vestiário. A resposta foi, né, que... com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao requerimento 315/2024, vimos informar que a reforma do vestiário da Comunidade do Choro ainda não foi concluída por falta de servidores, situação que fora contornada, a obra será iniciada ainda esse ano, 2024. É umas palavras aqui, Breno, vou te contar uma coisa para você, viu? Ainda bem que vai ter uma professora aqui. E não foi feito. Então, de novo, ao Felipe Soalheiro, ao Matheus, eu peço encarecidamente que comece, apesar que eles não têm culpa. Ou seja, o Matheus está agora na secretaria, como secretário, adjunto, e então o Felipe também não tem culpa. Mas eu tenho que pegar alguém aqui para cobrar, né? Não precisa ficar com raiva, porque eu gosto muito de vocês. Mas assim, eu espero que o campo ali, o vestiário do Comunidade do Choro, que saia por esses dias agora, porque já foi pago. Eu, inclusive, vou até indicar mais uma emenda impositiva para lá. Porque as pessoas ali merecem, né? Eles pagam o nosso salário, eles são... assim, o único divertimento que eles têm ali é o campo de futebol. E já não é de hoje que eles estão pedindo esse vestiário. E nós tivemos lá mais o prefeito, ele falou que ia fazer, então já tem a verba e espero, então, que seja feito. Finalizando, senhor presidente. Estou vendo, o Flávio falou aqui sobre as danças nas praças, todos os colegas falando, e eu também vou falar. Na nossa região também sudeste, amanhã, se Deus quiser, a partir das 9 horas, eu vou encontrar então com o Marcelo para a gente começar a conversar ali na Praça São Vicente de Paulo. Também teremos ali, viu, a dança para todo mundo da região sudeste. Vai ser um trem bacana, porque eu nunca vi um camarada profissional na dança. O cara dança, viu? Ele é bom, ele é diferente. Todos os bairros da cidade aí, o cara vai e faz bem feito. Sabe o que é interessante? Ele gosta do que faz. Quando a pessoa gosta do que faz, então o meu amigo Marcelo, né, o que faz o ensina o povo a dançar aí, parabéns, porque ele é diferente, ele mostra aquilo que ele sabe fazer, o mais interessante é que ele gosta daquilo que faz. Então amanhã, se Deus quiser, estaremos ali no bairro Interlagos, eu e o Marcelo, para poder então discutir, né, os dias para poder fazer essa dança tão importante que vai ser na região sudeste. Vou sim, moço. Você gosta de dar murro, nós vai dançar. E então, junto com o Marcelo aí, estaremos ali amanhã a partir das 9 horas para poder discutir o dia certo. Até vamos conversar com o padre da Igreja São Vicente de Paulo, para as pessoas ali do região sudeste, para poder vir e dançar junto com o Marcelo, né? Amanhã vamos discutir para poder fazer essa nova maravilha que o Marcelo sabe fazer, que é ensinar a dançar. Então está todo mundo, vou explicar amanhã direitinho, e já de antemão já convidar a pessoa para semana que vem, já vai ter também ali no bairro Interlagos, na Praça São Vicente Paulo, com o professor Marcelo. Muito querido, e é um camarada que faz diferente aquilo que ele gosta de fazer, que é dançar. Senhor presidente, hoje também conversando com o nosso ilustre e querido deputado Domingos Sávio, sobre a estrada, né, do Buritis, finalizando aqui. E ele me explicou o seguinte, a todos os nossos, né, queridos amigos que tem na comunidade, Boa Vista, enfim, ao Edivar, ao Louro, ao Rogerinho, todos que estão nos assistindo aí, e está sempre atento, inclusive o Edivar, um presidente assíduo, que está sempre ali junto com a comunidade de Boa Vista, está sempre cobrando, até agradeço, e a todos os moradores que sempre estão me cobrando, estou aqui para ser cobrado, porque vocês que pagam o meu salário, e eu sou aqui funcionário de vocês. Então o Domingos Sávio falou que por esses dias, se Deus quiser, palavras dele, que já vai outra emenda para poder finalizar aquele asfalto ali que já passou de hora, né, de terminar então ali no Boa Vista, sentido Buritis. Então agradecer ao Domingos Sávio, vira e mexe a gente critica, mas a gente tem que criticar aqui coisas construtivas. E eu estou sempre cobrando, é uma região que eu gosto muito e tenho meu total respeito àquela região, Buritis, Passagens, enfim, Boa Esperança, tudo que é Boa Vista. Então, assim, o que depender desse vereador para as estradas rurais, eu estarei aqui junto para poder somar. O Louro está sempre nos cobrando e pode continuar cobrando. Aqui uns dias tem um calçamento aí também na comunidade onde que o Louro mora, por perto aí, vai ter. E esse asfalto, se Deus quiser, o Domingo Sávio, hoje conversando com ele, então, lá no posto de saúde do Centro Social Urbano, ele me garantiu aí, junto com a comunidade, que vai ser feito, então, esse resto desse asfalto. Senhor presidente, era só isso e muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Na sequência dos escritos, eu peço ao primeiro secretário, o vice-presidente Wesley Jarbas, que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso do tribuna.
Na sequência, presidente dessa casa, Israel da Famaz, com o uso da tribuna.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, boa tarde. Quero pedir nosso cinegrafista. Você consegue um zoom aqui, por favor, meu cinegrafista? Você consegue dar um zoom aqui, ó? Olha lá, ó. Olha que maravilha. Semei Anália Nogueira, faz 11 anos. 11 é o número do progresso. Que maravilha. Aqui, ó. Aí. O melhor semeio de Divinópolis, Anália Nogueira. A gente sabe que temos uma grande secretária de educação, o semeio, temos uma das melhores diretoras de Divinópolis. Passaram outras, né? Não sei quantos mandatos que a Cláudia está, mas o semeio hoje, Anália Nogueira, é um semeio referência em Divinópolis. E neste sábado agora, dia 17 de maio de 2020, E 25, a partir de 8 horas da manhã, está feito o convite à população de Divinopolitano, a todos os vereadores, inclusive você ali do governo. Inclusive convidarei você para ir lá no CME Anália Nogueira, você que é de educação, você, quem mais aí? O Anderson, tá? Vamos lá. A Kel, que é professora, o Delano, que é médico. Vamos lá, Matheus, prestigiar os 11 anos do CMEI Anália Nogueira. Não é o único, mas é o melhor. CMEI Anália Nogueira. Então está feito o convite aos vereadores, assessores e à população metropolitana, em especial ali, os moradores do Senhor das Graças. O CMEI Anália Nogueira é um CMEI que acolhe família, acolhe as crianças e acolhe também os servidores. É um CMEI referência, é um CMEI de qualidade. Senhor presidente, hoje, na parte da manhã, nós estivemos na UBS do bairro Interlagos, o famoso CSU, junto com o deputado Domingo Sávio, prefeito Gleison, o nosso amigo doutor Delano, o vereador Wilton de Aguiar. O Neiburg não esteve presente, mas nós citamos o seu nome várias vezes durante o vídeo, que o vereador Meiburg, líder do governo, também tem emenda positiva na unidade de saúde. Inclusive, Ney, quando começou esse embrólio do posto de saúde do bairro Interlagos, aquela discussão, nós sofremos, você foi bombardeado de bolinha de papel. Mas o projeto saiu do papel e hoje é realidade. O senhor foi bombardeado com bolinha de papel e hoje o projeto saiu do papel. E o posto saúde do bairro Interlagos hoje é realidade. Através de emenda positiva minha, do senhor, do Hilton de Aguiar, do deputado Domingo Sávio, e um olhar diferente do Gleitz e da Janete, aonde a Gerdau, aonde precisava ampliar a sua área de reserva, comprou do município R$800 mil de imóveis, próximo ao Muro Gerdau, e esses 800 mil foi investido também na unidade de saúde do CSU, para dar dignidade, ele é mais de 15 mil usuários. E quem sou eu para falar de acessibilidade? Que eu sei que o Delano vai falar da unidade de saúde do bairro Interlagos, que ele foi convidado pelo Domingos, convidado pelo prefeito e por esse vereador, para ele ir lá, ver, conhecer o novo posto de saúde do bairro Interlagos, que quando nós começamos aqui, onde fomos fiscalizar vários postos de saúde, e nós encontramos o posto de saúde do bairro Interlagos, todo sucateado, insalubre e sem acessibilidade. E hoje é um posto novo, que no máximo 30 dias nós vamos estar entregando à população de Divinopolitana. Dorel, tem aí a foto da José Gomes da Silva aí ou não mandei para você? Não tem? Rua José Gomes da Silva, emenda impositiva deste vereador. Hoje começou lá hoje o calçamento. Durante 15 dias vamos estar também entregando essa obra na Rua José Gomes da Silva, mais um quarteirão entre Rua Eduardo Brigadeiro Gomes e a Rua Ana Angélica. Será entregue em 15 dias. Acabou Eduardo, a Rua José Gomes da Silva, está ali, ó, um quarteirão. Terminou esse quarteirão, nós vamos para a Rua Village das Águias, no Terra Azul. Outro local que ficou abandonado. Será feito um calçamento especial, será de bloquete, que é uma rua de pedestres. É dignidade para a população de Divinopolitana. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje, vou falar pouco hoje, mas eu não podia deixar de vir nessa tribuna hoje e convidar a população para a festa, o primeiro aniversário do CMEI Anália Nogueira, de 11 anos, e parabenizar toda a diretoria do Anália Nogueira por esse trabalho brilhante que entrega à nossa população.
É o presidente dessa casa, na sequência, doutor Delano.
Boa tarde a todos. São vários os assuntos que a gente tem para abordar, mas nós vamos começar com o assunto do presidente, no qual ele finalizou o discurso dele. Hoje na minha rede social só deu Israel da Farmácia e vai continuar no dia de hoje. Porque hoje foi uma inauguração, uma vistoria na obra do famoso CSU. A Comissão de Saúde foi lá enquanto Comissão de Saúde para ajudá-lo, ele e o deputado do meu partido, que doou a verba, né, que fez toda a doação. Eu estava representando eu e o Valmir juntos lá e nós tivemos muita notícia boa. Só na fiscalização da obra, né? O engenheiro Diego, mas o presidente Israel nos mostrou cada cômodo que vai ter ali no CSU. Então você que nos acompanha e mora aí nessa região, Hilton de Aguiar, mas Israel da Farmácia, estão fazendo história aí nessa região, Neiburg, todo mundo, mas estavam lá hoje. E vale a pena, vão ser 4 consultórios odontológicos e tudo da melhor qualidade. Local de guardar material, consultórios amplos e de boa ventilação, uma pintura excelente, um local de estacionamento, tudo muito perfeito. Comissão de Saúde assina embaixo e o CSU, junto com o vereador Israel, entra na história dessa região aí, do Interlagos afora, onde todo mundo vai poder ganhar com essa UBS, né? Com essa nova unidade de saúde padrão do Ministério de Saúde, viu? Ficou igual a do Bom Pastor, e ficou igual a do Candelária, a do Jardim das Oliveiras. Então, parabéns, presidente Israel da Farmácia, que logo em seguida também nos apresentou, porque essa é uma coisa que eu não faço, é tirar o brilho dos outros. O momento era dele, mas eu queria confraternizar com ele, não tirando o brilho dele. Delano, vamos ali conosco para a gente ver a rua que antes passava um ribeirão e era, como diz o Domingos, um verdadeiro chiqueiro que tinha ao ar livre. E o Israel foi lá e mostrou a rua ampla, asfaltada, com meio-fio pronto, tudo dentro do seu esgoto, a drenagem de uma lagoa que existia em cima. Então ele foi lá nos apresentar esse monumento que junto com a CSU foi também a rua. Então, Israel, mais uma vez, você brilhou. Delano, vem cá, vamos tirar uma foto. Não, o momento é seu, tá? E é assim que a gente... É elegante. É não aparecer no momento certo. Eu estava ali confraternizando com o meu confrade, o meu irmão da vereança de 2025, 2028, e que merecia de estar ali. Mas ele, o prefeito, e quem fez a verba, que é o Domingos. Então, muitas palmas para eles. É assim que a gente faz. É elegante. Quando um colega faz alguma coisa, a gente para a nossa história e deixa ele entrar com a dele. Porque, senão, a gente atropela, a gente não sabe nem quem está fazendo a homenagem e nem quem é o homenageado. É assim que é elegante, é assim que eu aprendi indo para o quarto mandato. Na discussão de projetos, brilha o projetista. E a gente dá um passo para trás, é elegante, é bonito. Tem gente que vai contar a história dele todinho no projeto do colega. Não é legal, não é elegante, não é o momento. Não é o momento. Lá no plenarinho conta a história. E aqui, deixa o colega brilhar. Porque é o momento dele. Nós vamos chegar lá, hein, nessa evolução. Eu gastei 4 mandatos para aprender, que era o momento Israel da Farmácia. E ele brilhou. Parabéns. Agora vamos prosseguir, né? Junto lá com essa belezura, me vem o deputado federal do meu partido, Domingos Sávio. Delano, eu tenho uma notícia muito boa para você e para o Valmir e para o 23º Batalhão, que eu sinto que represento as forças militares aqui da cidade, né? Eu faço atendimento deles, o meu consultório é um verdadeiro consultório militar. Então, o Domingos falou, Delano, eu acabei de doar 1.700.000 para a construção da sede do 23º Batalhão. Você e o Valmir vão entregar esse dinheiro comigo. Então, deputado Domingos Sávio, do PL, a gente agradece muito. Eu não fico muito beirando deputado, nem prefeito, nem senador, não, vocês já perceberam. Na minha rede social quase nada tem. Eu prefiro ajudá-los, ajudar com a saúde, ajudar com uma boa fala, do que ficar lá batendo pires toda hora. Eu tenho pavor de bater pires. Então, mas quando eles falam para a gente estar aqui, nu, eu entro de carrada lá. Mas ficar lá na porta deles enchendo o raio do saco, nem eles sabem o que precisa e tem 17 aqui, ó, peso escolher, eles vão lá e escolhem a gente para poder representar aquela verba que vem do federal, do estadual, e a gente os representa muito bem, até porque a eleição é deles, né? Então, 2026, nós não vamos estar aqui, não. Nós vamos estar ajudando quem ajudou a cidade e quem ajuda a gente a ajudar o povo. É assim que tem que ser. Então, muito obrigado. Esses 1.700.000 dará continuidade ao trabalho da segurança pública e o 23º Batalhão, que fica hoje, né? Antigamente ficava lá onde é o Colégio Tiradentes, mas achou-se por bem, na segunda gestão de vereador, que fosse transferido para JK, porque o coronel Marcelo Augusto, sabia a história, é muito bonito, viu? Agora, falar por falar, porque alguém assobiou aqui no ouvido, ou porque eu fui lá no Google pesquisar e a pessoa veio me trazer uma informação, que coisa feia. A hora de estudar é antes de vir para cá, ó. A que vem para cá é olhar para lá e contar. E não, é porque o dado, porque não sei o quê, porque o fulano me contou, saber a história é muito bom. E é na ponta da língua, viu? Porque esse negócio de historinha, não é comigo, não. Então, o coronel Marcelo Augusto, que coordenava a companhia especial, falou assim, não, esse não pode ser aqui o comando, eu vou assumir a sétima e eu vou transferir. E o coronel Marcelo Augusto transferiu, então, o sétimo batalhão, né, a companhia, a sétima região, lá da, onde era da JK, e fez-se a mudança. O 23º foi para a JK. Não ficou, ficou legal em termos de infraestrutura, mas ficou pequeno para o 23º. Agora vocês ganham uma unidade nova. Faço questão de estar com o meu companheiro, Valmir, que foi para um compromisso, mas estou aqui representando o meu partido, já como vice-líder e ele como meu líder, né? Isso é muito importante. Agora vamos mudar, foi, porque tem assunto para 2 horas. Mas vamos lá, o próximo assunto muito importante. Nós estamos discutindo a Comissão de Saúde, eu, vereador Rodson e o Diguiar, todos os outros colegas aqui, estamos discutindo sobre como vamos pagar a conta do hospital público a nível municipal. Não é a nível federal, é a nível municipal. O federal, que se vire no federal, o municipal muito, o estadual muito menos, que eu tenho pavor até de ouvir a voz desse Zema, que eu acho que é uma taquara rachada, mas não quer saber de estadual e nem de federal. O meu compromisso é com o município. Então nós precisamos de saber quem vai pagar a conta e os 53 secretários de saúde, senhora excelentíssima, digníssima, não sei mais como predicado, secretário de saúde. O cargo de secretário de saúde é o cargo de executivo, é de indicação, não é por mérito, não. É por indicação. Então, é necessário que a senhora sente. Tem 12 anos que eu estou falando isso aqui, ó. Sente e pergunte. 53 municípios, vocês vão pagar a conta como? Isso é muito importante e até agora não foi discutido como é que vai se pagar a conta, tá? Vamos dar a folha de novo. Colega Washington, preocupadíssimo com a saúde, como todos, mas ele que passou, agora há pouco tempo, por um procedimento de colonoscopia e viu na própria pele a dificuldade, primeiro de se fazer o exame, depois do preparo, depois do exame, depois da atenção do diagnóstico. E ele, Delano, por favor, aqui, deixa eu te falar um negócio, nós vamos de ajeitar, porque esse SUS não tem nada de fácil, não. Não tem nada de SUS fácil, não. A minha sugestão, Delano, você como presidente da Comissão de Saúde, eu quero fazer uma audiência pública, sugerida pelo colega vereador Washington. Falei, sim, está catado, estou junto com você. Então, ele vai presidir essa audiência pública, eu vou estar do lado dele, dando toda a estrutura que ele precisa, enquanto número, enquanto perguntas, enquanto alívio de mentiras que é feito, porque discutir com médico, saúde, é fria. Discutir com mecânico, problema de mecânica, é fria. Discutir com farmacêutico, remédio, é fria. Discutir com Mateus Dias, religião, está fincado. Né? Porque são dos doutores e mestres nisso, né? E eu a mesma coisa. Mas eu vou dar para ele toda a estrutura que ele necessita no dia da audiência pública, que é importante. E não é da colonoscopia não, viu? Porque o vereador Washington, esperto como a águia, falou para mim assim, eu não quero fazer audiência pública só do problema que eu tive na pele, não. Eu quero que você me ajude a fazer uma audiência pública de tudo que está parado. Por que tem ressonância parada, né, vereador, que você falou ali comigo agora? Por que tem tomografia parada, ultrassom parado? Aí ele falou assim, nós vamos ter que chamar os médicos auditores. Eu falei, é delícia, é agora? Eu estou doido para apresentar para o município as carinhas dos colegas auditores, ué. Porque o dia que eu falei, todo mundo espetou lá. Ô, gente, quem não tem culpa no cartório, vem cá e fala aqui, ó. E eu vou dar para você todas as perguntas para você fazer, para cada um. Para cada um. Eu vou me manter calado, porque as respostas eu já sei, né? Há 28 anos. Como eu já sei as respostas, eu prometo ficar caladinho, mas fazer o Washington brilhar. Porque ele, na sensibilidade da doença dele, eu preciso de fazer essa audiência. Então, parabéns, tá catado, nós vamos estar do seu ladinho ali, ó, rente, né? Vou te secretariar, porque você precisa de passar essa experiência pro Divinopolitano, do seu sofrimento, né? Disso tudo, dessa sua história, para depois você falar assim, agora aqui, fulano, por que demora tanto o exame? Essa resposta, você vai ficar impressionado, porque eu já tenho ela para te dar, mas eu quero que você escute ela de pessoas que são mestres nisso, né? É, eu sei que você não vai aceitar muita resposta deles, não, porque você passou na carne. E eu estou aqui, tá? Para te segurar a bola na saúde. Porque a saúde é de 17 que representa você. Porque se você quiser resolver sua saúde, a pessoa você está vendo. E a solução eu te dou.
Muito obrigado, doutor Delano. Doutor Delano, quando fala, a cidade tem que ir em silêncio. Pois fala com propriedade. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Anderson da Academia.
Presidente, permissão para falar sentado.
Concedido, excelência.
Primeiro, para dar os parabéns aí a todos. Uma boa tarde, presidente, vereadores, quem está nos assistindo. As que estão aqui no plenário, um prazer. Vereadora Kel, sempre aqui assistindo todos os pronunciamentos dos vereadores. Bem, me perguntaram por que hoje eu trouxe o meu bebê para a Câmara Municipal. Mas o motivo por que eu trouxe ela é porque não está tendo creche para o meu bebê reborde. Não está tendo e não querem aceitar o meu bebê reborde. Então, por isso, de coração, a minha tchuquinha tem que me acompanhar aqui no plenário. Então, fica aí, bebê, que o papai tem que trabalhar. Senhor presidente, falar de agro é falar de vida. E aí, um deputado fala que agro mata, fala que agro é tóxico. E aí vai falar isso para quem? Para o nosso deputado estadual, Eduardo Azevedo. É o cara que sabe o que é o agro. É o cara que carrega as caixas de verdura nas costas, levando vida, levando saúde para a comunidade vinopolitana. Então vem da origem no pai, todos os filhos, Eduardo Azevedo, Cleitinho, que hoje é nosso senador, nosso prefeito hoje, Cleitos, e o Matheus tomando conta do varejão. E aí, dessa forma a gente recebe essa notícia nas redes sociais, que é a agromata. E aí eu falo para os agricultores, aqueles que acordam 3 horas da manhã para mexer no cabo da enxada, para levar o pão, a verdura, as frutas e outros utensílios para nessa nossa casa. E aí, infelizmente, esse deputado chega e fala que o agro mata. Mas obrigado, Eduardo, por estar protegendo esse grupo agrônimo, porque é muito importante para a nossa cidade. Se não fossem eles, nós não teríamos o nosso café de todos os dias, igual nós temos aqui na Câmara Municipal. Então, fico aqui só para agradecer você por lutar, porque isso é inadmissível. Tá caro, mas é bom o cafezinho. Bem, Dorel, coloca uma foto pra mim, por gentileza. Beleza, obrigado, Dorel. Como sempre, né, Dorel? Obrigado. Nós tivemos um encontro com o nosso grande Domingos Sávio hoje também aqui. A pauta que hoje foi Domingos Sávio, né, nosso deputado federal. Então, fico muito feliz. Quero agradecer ao Domingos Sávio por um olhar que ele teve o Belo Vale, através da demanda desse vereador aqui, através da comunidade, o complexo esportivo, que para mim hoje é um complexo esportivo, um dos maiores complexos esportivos da nossa cidade. E aí ontem, domingo, sabe, juntamente com o nosso prefeito Gleison, fomos acompanhar as obras, está todo vapor, e domingo com aquele olhar mais clínico, cirúrgico, e olhando o que poderia melhorar mais ainda do que ele já fez. Só quero agradecer a você, domingo, por acreditar que o esporte é fundamental na nossa cidade, e esse complexo ali vai poder ajudar muito ali as comunidades ali, Belo Vale, Rancho Alegre, o bairro São Roque, porque vai ficar na história. E se vier uma coisa melhor para aquele local que você deu a ideia de ontem, se acontecer, não vou falar, porque a gente tem que esperar ter a realidade mesmo, né? Porque falar a gente fala mesmo, mas na hora que concretizar a ideia mesmo, a emenda é positiva. Se sair e der certo, vou ficar muito feliz, porque vai ficar na história de Vinópolis, que vai ser a única do complexo esportivo. Mas vamos esperar. Obrigado, Domingos Sá, por esse carinho. Só tenho que agradecer. Gleison, obrigado por estar lá presente, né? Sempre fiscalizando essa obra, mas com muita felicidade sobre essa ação. Dando sequência, avisando aí todos aí novamente, dia 15 agora de junho, vem aí a corrida da Pentecoste, todo mundo já me mandando informações que dia que vai abrir as inscrições, mas já está fazendo todos os reajustes à Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Esporte Wesley, para que faça um evento maravilhoso, melhor do que o ano passado, que é a corrida da Pentecoste. Então fica ligado aí, galera, fica daqui a pouco vem. E domingo agora é a corrida do ângulo, vai acontecer, vou estar lá presente. É um convite do diretor da escola para me estar presente. E pode ter certeza que eu vou estar lá levantando essa bandeira, porque é a bandeira que eu sou mais apaixonado aqui, é a bandeira do esporte. E o que eu puder fazer pelo esporte, sempre estarei fazendo. E não tem como, hoje todo mundo que falou do Marcelo, das aulas de Zumba, não tem como falar, que fico feliz que a secretária de esporte hoje está com esse olhar, com uma pasta pesada, com uma responsabilidade muito grande, que às vezes ainda precisa ajustar algumas coisas, mas acertou novamente, e com um cara que é competente, conheço da história do Marcelo, lá no tempo quando existia a Academia Wordin, na Espírito Santo, onde que ele lutava para manter a turminha da Zumba dançando, e não era só Zumba, tinha axé. E aí agora, Marcelo, você conquistou o seu espaço. Agora sim, a cidade inteira tem o Marcelo trabalhando na praça com atividade de Zumba. E Marcelo, pode ter certeza que não só eu como vereador e os outros vereadores também aqui, se a Secretaria de Esporte não continuar com esse projeto, que eu sei que vai continuar, mas pode ter certeza que vocês têm aqui o amparo desses vereadores aqui para continuar esse projeto nas praças. E é isso aí, vamos vindo com esses projetos. Vem aí esse ano, seu vereador, igual eu estava comentando aqui, a turma aqui das minhas emendas positivas, é igual eu falo para vocês, eu só falo quando tenho concretização das coisas. E aí tem agora a minha emenda positiva, onde nós vamos trabalhar com o boxe, o kickbox, outras artes marciais nas comunidades, gratuito. Então fico feliz que tem gente aqui, como o cameraman que está aqui do meu lado, que é também praticante da arte marcial e sabe a importância que é o esporte na comunidade. O esporte é vida, o esporte tira as crianças das drogas, o esporte faz as coisas acontecerem, fazem ter disciplina, fazem ter respeito. E é isso que eu estou aqui hoje sentado nessa cadeira para levantar o esporte. E pode ter certeza que vai vir com muitos projetos sociais nas comunidades, não só na Secretaria de Esporte, mas também na saúde. E aí depois eu vou fazer esse pequeno alinhamento com o doutor Delano, que não precisa falar. Nós hoje temos um médico aqui nessa Câmara Municipal. Então, assim, fico muito feliz que esse meu mandato está todo vapor, né? Bairro Cidil já sabe como está a situação de lá. Nós já estamos mexendo com a mobilidade urbana, né? Vem aí sentado com o Lucas da CETRANS, juntamente com o Wesley, que como nós dissemos aquela semana passada em Brasília, trazendo recurso para a segurança pública em todas as áreas, e eu tenho certeza que também os vereadores vão acatar e vão abraçar esse projeto, porque é muito importante para o setor da segurança pública, para a Polícia Militar, para a CETRANS, para trazer segurança para a nossa cidade. Depois eu vou falar sobre trânsito e depois vou falar do meio ambiente. Esse ano eu só tenho 4 anos para fazer muita coisa e eu estou aqui para trabalhar para você. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Na sequência, 12 inscritos. Convido o vereador líder do PT, vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população aqui presente no plenário e também quem nos assiste através da TV Câmara, queria iniciar, né, desejando uma boa tarde para todo mundo e um abraço para Grazi Campos, que é minha apoiadora e sempre está assistindo às nossas reuniões. Queria iniciar minha fala de hoje dizendo que ontem acompanhei uma plenária puxada pela ADUENG, que é o Sindicato dos Professores e Docentes da UENG de Divinópolis. Lá no bloco administrativo, no saguão do bloco administrativo, com os estudantes e também com os docentes, a respeito da proposta indecente de federalização da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu sou aluno da Universidade do Estado de Minas Gerais, hoje curso 7º período de História, me formo inclusive esse ano, e nós ficamos surpreendidos, uma vez que o Estado de Minas Gerais deve à União muito dinheiro. E quero que você entenda isso. É uma dívida que, quando o Zema assumiu, ele conseguiu judicialmente não pagar a dívida. E aquilo foi só se arrastando e foi só aumentando o valor da dívida. Por isso que, quando ele diz na propaganda que Minas está nos trilhos, é porque ele deixou de pagar uma dívida que deveria pagar, que o Estado já havia pagando há muito tempo, e conseguiu na Justiça o direito de não pagar, né, de suspender, só que agora o governo federal quer receber dele o que é de direito, né, que é o pagamento dessa dívida. E aí fizeram um acordo, que é o PROPAG, para o Estado de Minas Gerais pagar à União o que deve. E aí, o que que acontece? Eles pegaram várias empresas públicas, listaram o valor, várias autarquias, para poder colocar nesse programa de pagamento de dívida, dentre eles a UENG. Detalhe, consideraram a UENG somente com valor de imóvel. Não consideraram que é um espaço de saber, um espaço de aprendizado. Não consideraram que tem aluno, que tem estudante, que tem professor. Consideraram apenas os prédios. Inclusive, o Matheus Simões, que é quem o governador Romeu Zema está tentando emplacar para ser futuro governador, fica chocado da UENG, que é uma universidade plural, grande, presente em mais de 19 cidades do nosso estado, ter um prédio em uma área nobre de Belo Horizonte. Para ele, ele só vê aqui, ó, só o dinheiro, e um prédio que veio para a UENG de graça, que foi através de fundação. Então, isso incomoda principalmente quem não sabe a importância da universidade pública para transformar a vida daquele jovem trabalhador que está usando a universidade para poder adquirir conhecimento, melhorar seu currículo, conseguir uma melhor oportunidade de trabalho. Então, para essa pessoa, que hoje é o governador Romeu Zema, que não sabe o valor que a universidade tem para a vida do pobre, considera apenas como moeda de troca para pagamento de dívida. E, ou seja, a primeiro momento, eu, enquanto vereador, pensei, talvez seria até interessante, né? Talvez, se passar para o governo federal, a gente pare de sofrer tanto na mão do Zema. Só que não tem justificativa legal nenhuma para isso. Não tem base legal nenhuma, inclusive para poder o Estado repassar os seus servidores para a União. Não tem como o servidor do Estado virar servidor da União. Então, assim, essa proposta que o Zema mandou, e da forma que foi feita, sem diálogo, sem conversar com a comunidade acadêmica, usando a UENG somente como moeda de troca, nós não aceitamos. O sindicato já aprovou e já disse que não aceita, já participou de discussões, e provavelmente nós teremos algumas outras mobilizações, e eu estarei aqui na tribuna também divulgando e nas minhas redes sociais. Por fim, queria relatar um caso que aconteceu no último domingo, lamentável, que tomou as redes sociais, eu inclusive compartilhei também nas minhas, de um rapaz de 18 anos, assumidamente gay, que sofreu homofobia. E sofreu homofobia por estar parado na rua, um rapaz de pouco mais de 40 anos, chegou perto dele, perguntou se ele tinha um isqueiro, ele ofereceu o isqueiro, perguntou, você é gay? Ele falou, antes dele falar, ele tomou um murro na cara. Ele ficou com a boca cortada, com o olho roxo e teve o seu celular furtado. Isso dói muito, você ter que vir a público para poder falar disso. E no depoimento do mocinho ainda, quando ele divulgou nas redes sociais o que aconteceu com ele, ele disse que o cara, enquanto batia nele, falou que ele estava apanhando porque ele era homossexual e ele gostava de bater em homossexuais. Então é crime de homofobia, sim. Eu, enquanto vereador, fiz o que estava ao meu alcance. Né? Procurei a Comissão de Direitos Humanos dessa casa. A vereadora Ana Paula está ausente, que é a nossa presidente, mas acredito que assim que ela se retornar, né, com muita saúde, nós vamos dar prosseguimento a isso. Procurei também a comissão da OAB, para poder estar atendendo, né, esse jovem. O meu gabinete também ficou à disposição. E o que mais me choca, inclusive, é os comentários e desdobramentos pós esse caso. Primeiro que eu fiz um vídeo reagindo a isso e falando das ações enquanto vereador que eu tomaria. E aí veio uma enxurrada de comentários maldosos, e eu acho que a gente só consegue avançar nessa cidade, nesse país, quando toca no bolso, e aqui comunico que essas pessoas que me encheram o saco na rede social vão receber um boletim de ocorrência e serão processadas, porque eu tenho que mostrar para quem está me assistindo, para quem me elegeu, é no exemplo, que a gente não pode deixar essas situações impunes. Minha assessoria também está acompanhando a polícia que atendeu esse caso, para que ele não fique impune, para que a gente vá atrás, para que esse cara seja identificado, e pelo visto já foi, e está inclusive respondendo por outros crimes, e eles estão apurando, e nós vamos acompanhar para que isso não fique impune. Mas o que me deixa mais chocado é de receber um print no grupo da CASP, que inclusive foi apagado por um dos membros, de um assessor parlamentar, de um deputado federal aqui da nossa cidade, que vai e coloca lá no grupo assim, compartilha a matéria que está ao meu rosto, saindo em defesa do rapaz que foi vítima de homofobia, e coloca assim, que é somente a palavra do rapaz, que precisa de prova concreta, de testemunhas e de filmagens. Ainda bem que o pessoal do grupo da CASP apagou, mas eu acho que com a boca sangrando, um olho roxo, e ainda receber o relato de que você está apanhando porque você é gay, do que mais a gente precisa? Eu não concordo politicamente com o deputado Domingos Sávio em várias coisas, mas imagino que esse comportamento do assessor dele, ele também não deve compactuar. E acho importante que ele fique sabendo, e acho importante que eu nomeie aqui, que esse rapaz que foi vítima, inclusive, recebeu atestado e foi demitido. Então você pensa, você apanha na rua, você tira um atestado porque você apanhou e você ainda de brinde ganha uma demissão. Ele usava óculos, o óculos foi quebrado com o murro, o celular roubado. Então a gente já tem um combo de coisas para ainda vir uma pessoa, que aqui eu posso dizer com palavras infelizes, e falar que ainda é apenas a palavra da vítima, né? Então, quando for outros tipos de crimes, nós também vamos pensar que é apenas a palavra da vítima, né? Enfim, é com esse sentimento de desapontamento, de raiva e revolta, mas jamais de derrota, que eu queria agradecer a sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado. Vereador Vitor Costa, líder do PT. Na sequência dos escritos, convido o vereador, líder do Progressistas, o vereador Wellington El.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde às pessoas que nos acompanham pela rede social TV Câmara. Eu quero mandar um abraço aqui agora muito especial para a minha tia Vilma, e através da tia Vilma, lá do Danilo Passos, frequentadora lá, quando pode, né, tia Vilma, do Centro de Convivência do Idoso, eu quero mandar um abraço muito especial para a senhora, porque foi através dessa luta que a senhora tem à disposição aí, até hoje, de lutar pelos idosos, é que eu vou refletir mais uma vez sobre uma notícia aqui. O tribuno de hoje, o Gilberto Leopoldino, citou a questão dos idosos. E não é uma correção, eu estou só fazendo voz junto a ele. Mas o deputado estadual que mais traz emenda para a cidade destinou esse ano mais uma emenda. O deputado estadual Eduardo Azevedo está mandando uma emenda para construir a sede do Centro de Convivência do Idoso lá no bairro Danilo Passos. Está presente nessa casa aqui também, né, o pessoal da assistência social, o João, e eu estou vendo aí, tem mais pessoas com você, né? Então, um abraço para vocês, eu sei que vocês vão ser homenageados hoje, e os idosos estão alocados lá nessa secretaria, que faz um trabalho excepcional com eles. Então, eu precisava fazer esse registro, porque está fazendo algo pelos idosos. Nós precisamos fazer mais, tanto pelos idosos, pela saúde, mas deixar de fazer esse registro aqui eu não poderia. O bairro Danilo Paz está muito feliz por essa emenda e ela vai ser complementada por emenda deste vereador para fazer um projeto ainda maior, porque a gente quer que os idosos permaneçam no bairro Danilo Paz. Um abraço a todos os idosos. Idoso vota sim, viu? Idoso vota. idoso tem representatividade e o trabalho que a assistência social faz em Divinópolis realça sempre, né, para que os idosos tenham espaço na sociedade e a cada dia mais eles estão se organizando. O Dr. Delano também faz um trabalho com eles, que eu sei, eu vejo pelas suas redes sociais, e parabéns por isso também, viu? Eu quero falar agora e queria pedir o Dorel para colocar uma imagem. Como nós somos vereadores de Divinópolis, eu sei que o Washington falou, outros vereadores falaram, é uma notícia muito importante lá para o bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis começou a obra, a última etapa, para que o bairro Jardinópolis seja contemplado com o esgoto, com a coleta correta do esgoto. Então eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho eleitores lá. Um dos meus assessores moram lá no bairro. Então o bairro Jardinópolis, essa luta antiga das lideranças comunitárias, aqui um grande abraço para a Miriam também, que é de lá, está chegando o fim, o sofrimento de ter que ficar pedindo limpeza de fossa. A rede de esgoto de vocês está com os dias contados para ser ligado. Então é uma notícia maravilhosa para esse bairro e a gente vai acompanhar, não é isso, Washington, Matheus, que nós tivemos em reunião lá com a comunidade e a gente falou sobre isso. Então chegou o momento. Quando o Washington fala da dança, é uma dança boa, né, que a gente está vendo as coisas acontecer em Divinópolis. Parabéns aí pela equipe do prefeito Gleidson, que se reúne com a Copasa todas as semanas para que cobre da Copasa não somente esse tipo de obra, mas todas que são responsabilidade da Copasa. Parabéns aí a todo mundo da Prefeitura Municipal. Eu quero falar para o pessoal do bairro Danilo Passos, Manuel Valinhos, que estamos nos finalmente lá da obra da Antônio Neto e da vereador José Constantino Sobrinho. Está fazendo as sarjetas, a empresa vai consertar algumas partes do asfalto e já vai ser feita a sinalização adequada para ir. Não é mais a mesma sinalização. Ah, o quebra-mola vai ficar aqui, da onde era? Não. A gente não sabe, o estudo está pronto e ele vai ser aplicado conforme o que manda hoje. Então a gente já conversou com o Lucas, nós já fizemos reunião com os comércios daí, principalmente o da vereador José Constantino Sobrinho, e essa sinalização só pode acontecer depois que a empresa fizer todas as correções. O pessoal da prefeitura está lá em loco ainda, amanhã a gente vai estar aí com eles, e a gente vai ver alguns pontos que a gente já identificou que o asfalto não ficou bom, mas nós estamos acompanhando também. Destaco aqui hoje que lá na rua do comércio bujante do bairro Danilo Passos tem uma inauguração hoje. A lanchonete BBB vai inaugurar a sua segunda unidade lá no bairro Danilo Passos. Danilo Passos está virando uma cidade e a gente fica muito feliz por isso, viu? E fica do lado de cada ponte, viu? Porque do lado de cada ponte o mundo é diferente. Eu quero mostrar agora a segunda imagem, Dorel. É as obras do posto de saúde do bairro Danilo Passos. Eu quero aqui, de maneira muito especial, fazer um convite para o Delano. Doutor Delano, eu quero te convidar oficialmente a uma conquista daquela comunidade. O bairro Danilo Passos está recebendo, ainda esse ano, uma unidade de saúde novinha. Né? Tipo 3 lá. É uma luta das lideranças comunitárias, eu não posso falar que é só minha, é de todo mundo daquela região. A gente esperou por essa unidade de saúde e eu queria muito carinhosamente que você fosse lá comigo, para você conhecer, para a gente poder ver como é que está a obra, mas ela já está nas suas fases finais. A gente mostrou aí, estamos muito felizes lá no bairro Danilo Passos, vai ser contemplado muita gente lá. A nossa unidade de saúde, ela é um prédio de 1980. É um prédio antigo, antes mesmo da construção do bairro. E a gente vai passar para uma unidade moderna e a gente está indo lá acompanhar isso tudo. Por fim, hoje, nós celebramos o Dia Internacional da Família. Eu vi o vereador Anderson colocar aqui um boneco aqui sobre a mesa. E aí, me assustei, viu? Me assustei na hora que ele colocou, mas é importante chamar a atenção para o que é a família. Não quero aqui separar nada, não quero fazer debate ideológico, mas nós precisamos valorizar a família, né? Eu quero aqui, de uma maneira muito especial, lembrar da minha família, que não é perfeita, mas que nós temos lá um pai, uma mãe que nos educou, que nos colocou dois filhos na política, contrariados por isso, mas apoia a gente em tudo. Então, para o meu pai, que já é falecido, para minha mãe, eu quero homenageá-los hoje para homenagear o Dia Internacional da Família. Nós precisamos resgatar certos princípios, porque a sociedade, de um modo geral, está se perdendo. Por hoje é só.
Muito obrigado, vereador Wellington Well, grande líder do Progressistas. Na sequência dos escritos, convido o nosso vice-presidente, líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos acompanham essa tarde hoje. Senhor presidente, hoje, 15 de maio, celebramos o Dia Internacional da Família. Uma data que nos convida à reflexão sobre o valor mais essencial da convivência humana, que é a família. A família é o primeiro espaço de afeto, de aprendizado, de partilha e de valores. E nela aprendemos a respeitar e a amar e a perdoar os que nos relacionam uns com os outros. No mundo cada vez mais conectado virtualmente, mas desconectado emocionalmente, a família apresenta o último reduto do contato humano verdadeiro, o abrigo contra a frieza digital. As relações superficiais que marcam a sociedade contemporânea, vivemos um tempo em que a tecnologia, embora cheia de avanços, nos distancia. As telas substituirão as conversas ao redor da mesa, os likes substituirão os abraços e muitas vezes a busca por afeto é substituída por simulações do que seria o amor. A família deve ser sempre um espaço de amor, a educação, a valorização das relações humanas. No entanto, vivemos uma crise emocional profunda, evidenciada por distorções afetivas como o fenômeno dos pais de bebês reborns, pessoas que tratam bonecos hiperrealistas como se fossem filhos reais. Esse fenômeno, que pode parecer inofensivo ou até curioso à primeira vista, já se aponta como um sintoma de um novo surto coletivo. Tanto é que tramita na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um projeto de lei propondo a criação de um programa específico de saúde mental voltado para as pessoas que estão adoecendo emocionalmente ao ponto de substituir a vida por uma fantasia de afeto. Isso não é normal, isso não pode ser naturalizado, isso é um grito de silêncio e de socorro, um reflexo, um abandono da carência, da solidão, do colapso emocional que muitos vivem em silêncio. A família é um espaço institucional de um veículo verdadeiro e nela se formam cidadãos com equilíbrio emocional, empatia, responsabilidade e fé. A fé, aliás, é uma das grandes colunas que sustentam a saúde da alma. Jesus, nosso Salvador, nasceu em uma família, cresceu sob os cuidados de Maria e José. Foi no seio familiar que ele preparou para cumprir a sua missão divina. A família é e sempre será o coração pulsante da sociedade, que nela não será substituída por ilusões. Que ela seja valorizada, fortalecida e honrada. Não podemos permitir que nossos filhos entendam que um boneco vale mais que um ser humano. Aqui, cameraman, por favor, Dorel, essa boneca pela qual o deputado propõe a criação do programa de saúde mental voltado para pessoas que consideram mães ou pais de bonecos reborn, aponta um novo surto coletivo do país. Então, nós, como cristãos, eu quero falar para você, senhor presidente, que não nos devemos nos calar, sempre ser voz dessa casa, quanto a uma aberração dessa aqui, senhor presidente. Esse mundo virtual que não pode contaminar e corromper todas as famílias, todas as pessoas de bem, todos aqueles que confiam e sabem que a família, além de nós, sempre estamos pregando aqui, que através de Deus e Jesus, nosso Salvador, que é o único caminho que a gente tem. Sem oração, sem fé e sem Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Passando adiante, senhor presidente, agora eu quero falar do posto de saúde do Jardim Novos, Breno, grande parceiro. Aqui eu quero mandar um abraço para Marcela, supervisora da ESF do Jardinópolis, onde, através de um recurso do deputado Eduardo Azevedo, 1 milhão para a nova unidade lá do bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis, senhor presidente, que é uma região pela qual tanto eu como o Osto somos representantes de toda a cidade, mas aquela região, uma das regiões que a gente tem um trabalho, e desde o ano passado nós vimos lutando aí tanto para a unidade nova, pela qual eu parabenizo o Breno. E eu e o Osho, Matheus também, tantos outros, como o El citou aqui, é um trabalho da Resgoto. Assim como foi feito um trabalho no bairro Jardim Pereira, nós cobramos também, vai dar continuidade ali no bairro Jardinópolis, bairro Copacabana e todos esses bairros, onde a população convivia com fossa lá, se Deus quiser, vai ser resolvido o mais rápido possível. E a Marcela, supervisora desse posto de saúde hoje, que atende aproximadamente 6 mil pessoas, faz um grande trabalho, Marcelo, quero te agradecer, eu quero te parabenizar, que ele é atendido também pelo Cacoco de Baixo, Cacoco do Meio, a comunidade de Unhame, quero mandar um abraço para o Louro, para a Letícia também, todos aqueles usuários que têm sido assistidos por esse posto. Esse trabalho foi feito desde o ano passado e dando continuidade, novos vereadores chegaram com todo o gás, o Osho também é representante dessa região, mas tem que dar de César que é de César. O Breno mandou o recurso, conseguiu viabilizar junto com o deputado Eduardo Azevedo para essa nova construção, 1 milhão, assim como eu e o Osho também, 1 milhão e 600 já está na conta da prefeitura para essa unidade, Osho, do bairro São José. Não temos vaidade, né? É uma luta que esses vereadores têm trabalhado aqui incansavelmente e trazer solução. Só mostrar problema e bater nessa tribuna é fácil. Vamos trazer a solução, vamos fazer nosso papel de vereador, de legislador, através do diálogo, da articulação, sempre buscar em parceria com os nossos deputados estaduais, deputados federais, nosso próprio senador. A nossa cidade é muito privilegiada, com grande captação de recursos. Quero falar de um recurso importante, lá, a nova base da Polícia Militar. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, sinto muito feliz, Delano usou a fala, Valmir Ribeiro, o deputado federal Domingos Sá, ontem aqui, na audiência aqui da CASP, falaram sobre a questão que ele mandou, aproximadamente quase 2 milhões, né, Delano? 1 milhão e 700, ele está me corrigindo aqui, para essa base da Polícia Militar lá no bairro São José. Segurança pública é importante, não só o bairro São José, como a região sudoeste, uma das maiores regiões de toda a nossa cidade, pela qual eu e o Orson vem fazendo um brilhante trabalho, e não só o deputado Domingos Sávio, entrei em contato com o deputado Eduardo Azevedo também, vai indicar para mim, o vereador Orson também, um recurso também para ajudar. Não adianta só um deputado ajudar. Precisamos de mais captação de recursos. Essa obra, acredito eu, que são mais de 6 milhões. Presidente Breno, que está em exercício aqui, lembra, tivemos uma audiência pública aqui, juntamente com comissões, Coronel Erlando, Coronel também, o Henrique assumiu agora, falaram para nós desse novo espaço do bairro São José, que precisa muito e tenho certeza, com o novo espaço aí, vai atender toda a nossa cidade e toda a nossa região. Dorel, por favor, tem uma imagem, coloca por favor aí. Estive ontem pela manhã lá na rua Almirante Tamandaré, no bairro São José, juntamente com toda a equipe do Edinho, onde a gente pediu uma simples limpeza à cidade devido ao período de chuva aí. Vegetação tem crescido muito rápido e a gente cobrou de toda a equipe que fosse feita a limpeza ontem pelas manhãs. Eles executaram toda a limpeza da rua Almirante Tamandaré, no bairro São Miguel, para atender toda aquela região ali. Então, eu gosto sempre de estar agradecendo a todos os funcionários da EMOP, a equipe do Edinho e toda a equipe aí que faz um brilhante trabalho hoje pela manhã também, ali próximo a Carbonita também, estão fazendo essa roçada para atender toda a região. E agora, falar de trânsito, nós temos o secretário de trânsito, o Lucas, que esteve juntamente comigo, com o Orson, solicitação nossa, ali no cruzamento da rua Castro Alves com a rua ali Caratinga, onde solicitamos também um redutor de velocidade, e não só ali, como eu e o Orson também cobramos um semáforo lá no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Carbonita. Acessa o depósito JR, acessa o Coelho lá, grande parceiro do Alto Som lá. O Osh fez vídeo, eu fiz vídeo, cobramos, e através da emenda aí do Roger Viegas, como ele mesmo colocou, a gente tem que ser claro, a emenda dele, para que seja feita a instalação desse semáforo para atender toda a região. Ele entrou em contato comigo e com o Osh, falou para a gente dar continuidade nessa solicitação importante. Acesse também ali a igreja São Judas Tadeu, onde aquele trecho tem vários sinistros ali, e graças a Deus, e se Deus quiser, no meio do ano, até agosto, o Lucas nos informou que vai ser instalado esse semáforo para atender toda a região. E outra solicitação para fechar a nossa fala, senhor presidente, lá na rua Anitta Cribaldi, ontem com o Lucas também, eu e o vereador Osh, a gente entrou em contato com ele, onde vai ser feita ali uma passagem elevada para atender toda aquela nossa região. São essas minhas palavras, senhor presidente, na tarde hoje. E para finalizar aqui, ó, mais uma vez, vai ter a dança ali na praça Anitta Cribaldi, praça adotada pelo Osh, que sempre cuidou, sempre zelou daquela praça, e a gente em parceria, mandar um abraço para o Marcelo, mandar um abraço para o Wesley, secretário de esporte, e grande secretário, né, Neyburg, que está me ouvindo atentamente, o Wesley é um grande secretário, o Ney como comissão de segurança e também de esporte, aí, vai atender toda aquela região. São essas minhas palavras, tarde hoje, paz e bem.
Parabéns pelas palavras, vereador Wesley Jabas, do Republicano. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, boa tarde meus colegas vereadores, no qual cumprimento o presidente desta casa, a todos os funcionários, a imprensa, aos meus amigos que estão aqui visitando a Câmara Municipal de Divinópolis, João e a Grazi lá da Sendes, Breno e Franciano lá da comunidade Fonte Viva, juntamente com o meu assessor Micael, né? Eu não mando abraço para os meus assessores, vão mandar, né? Também para os meus assessores. É uma alegria poder receber vocês aqui na Casa do Povo. Essa casa é nossa, viu? E cada vez mais será nossa e é ocupada por gente da gente. Então, por isso nós estamos aqui. Quero solicitar um minuto de silêncio, presidente, para o meu grande amigo. Hoje é um dia muito triste, né? Acho que não sei nem falar o nome dele, porque eu nunca chamei ele pelo nome, né? Hilarindo Xavier, conhecido popularmente como Dino, um grande amigo, né? Pai da Jéssica e da Bruna, no qual estendo também os meus sentimentos ao Adilson, ao Brian, à Irene, esposa, aos netinhos, né? O Pedro, o Bento, o Benício, e a todos os familiares. O Dino sempre nos ajudou nos nossos retiros, nos nossos encontros. A Bruna e a Jéssica já fez parte da Missão Maria de Nazaré. Rezou muito pela minha esposa, enquanto ela esteve doente, em tratamento. Torceu muito para a vitória, né, nas eleições por mim, nos ajudou muito, rezou muito por nós. Então, é um dia triste, mas nós sabemos que agora, nesse momento, ele está na glória. Nós ficamos aqui sofrendo, mas é natural, né, mas a gente sabe que... como uma pessoa muito boa, né, que sempre ajudava as pessoas, sempre alegre, extrovertido, está com Deus agora nesse momento. Quero falar também para o tribuno, não sei se ele está aqui ainda, que ele fala sobre a questão dos idosos. É uma luta intensa nossa, né? Nós estamos com dois projetos aqui na Câmara, que é da guarda subsidiada, é uma espécie de família acolhedora para idosos, né? Uma ajuda para aquelas pessoas cuidarem desses idosos. Também sugerimos e indicamos a criação do Centro Dia aqui no município, além de várias outras ações que nós temos buscado, reunido, discutido para ampliação de vagas, né, nas instituições de longa permanência. Essa é uma luta constante nossa, também uma pauta muito importante para nós. Hoje é um dia também muito feliz, porque será votado o nosso projeto de lei de incentivo ao emprego e à reinserção social de dependentes químicos. Eu vivi isso na pele, né? Passei pelo mundo das drogas, me recuperei, graças a Deus fui inserido de novo na sociedade, no emprego. Hoje estou como vereador, é uma alegria muito grande, é um feito que para mim, né? Eu sou muito grato a Deus por tudo, as pessoas que estavam ao meu lado. Então hoje nós vamos votar esta lei, né? Até preparar um textinho aqui, que será votado o nosso projeto de lei, que tem como objetivo trazer a dignidade e oportunidade do recomeço dos dependentes químicos. Proposta legislativa visa reduzir recaídas de dependentes químicos em tratamento, promovendo a reinserção social por meio do incentivo ao emprego. O projeto incentiva a realização de cursos e projetos de formação para qualificação profissional desses dependentes químicos, oferecimento de vagas de emprego para quem se encontra em processo de recuperação de dependência química, né? Trata de uma forma de fomentar a parceria entre o poder público, a iniciativa privada, para recuperação e prevenção de dependência química. Então, a gente vai apresentar esse projeto hoje, creio que será aprovado pelos meus colegas, e depois nós vamos movimentar, porque não basta ter uma lei, né? Não basta ter um projeto. Precisa fomentar, né? Buscar parcerias para que funcione. Então é um dia muito feliz e aproveito para dizer também que a nossa luta pelas instituições que acolhem o dependente químico também ela é constante. Né? Nós subimos, através de uma demanda de uma instituição que nos procurou, um projeto de lei solicitando a isenção de taxas de alvará de funcionamento, renovação e solicitação de alvará de funcionamento e de localização. Tem instituições que precisam pagar 3, 4 mil reais para a renovação dessas taxas. E são instituições de utilidade pública, que prestam um serviço para o município. Então, esse nosso pedido é muito pequeno diante de todo o bem que essas instituições fazem para nós. Então nós encaminhamos, será feito um estudo de viabilidade, do impacto financeiro disso, né? Mas vamos cobrar, vamos correr atrás, vamos auxiliar para que seja aprovado. E nós também temos reunido várias vezes com a Secretaria de Saúde, com a SENS, né, Secretaria de Assistência Social, buscando apoio para as instituições de longas permanências, que são os asilos, parcerias com as comunidades terapêuticas, com os abrigos, né, as instituições acolhedoras, e essa luta é constante, é uma bandeira do nosso mandato. Né? Venho de instituições do terceiro setor, então quero lutar, né, por essas melhorias e benefícios para as instituições. Hoje também, além do nosso projeto ser votado, é um dia muito importante porque nós vamos estar fazendo uma homenagem. Hoje é dia do assistente social. Né? Então nós vamos fazer aqui nesta casa, hoje às 19 horas, a homenagem a vários assistentes sociais que trabalham nos projetos sociais, que atuam, outros que não atuam mais. Então vai ser uma festa muito bonita e quero convidar você que está assistindo, né? Vem participar com a gente às 19 horas aqui na Câmara. Iremos transmitir pelas nossas redes sociais, postar fotos. Vai ser um momento muito festivo e eu quero contar com a sua presença, prestigiar. Se não puderem vir presencialmente, através das nossas redes sociais ou também depois entrando no nosso Instagram e conferindo como que vai ser bonita a festa de hoje. Esses profissionais, né, que muitas vezes são invisíveis, mas que fazem um trabalho muito bonito. Se a nossa cidade melhorou nesta gestão, nós temos que agradecer muito a Secretaria de Assistência Social, uma equipe competente, a nossa querida secretária, juntamente com as instituições. Então, é um momento de festejar e valorizar esses profissionais que muitas vezes são esquecidos. Outra fala, queria aproveitar o resto do tempo. Hoje nós recebemos a notícia de um jornal de Divinópolis que tratava novamente sobre a questão do conselho tutelar, né? E a notícia do jornal vinha informando que a sindicância que investigava as conselheiras tutelares foi arquivada por falta de provas. Então só quero fazer algumas pontuações sobre esta novela do conselho tutelar que ainda não tem fim. Eu acho que não chegou nem na metade dos capítulos ainda. A sindicância que gerou o afastamento já havia sido concluída e foi decidido que as conselheiras deveriam ser afastadas e exoneradas. Contudo, a decisão foi revertida na justiça. Importante frisar isso. A sindicância arquivada foi a que investigava a reincidência das mesmas condutas que haviam levado ao afastamento. Outro ponto importante. Há muitas outras denúncias envolvendo conselheiros tutelares para as quais serão abertas novas sindicâncias. Participei da reunião do CMDCA essa semana. Tem muita sindicância para ser aberta ainda. O grave caso de abuso envolvendo um conselheiro tutelar que pediu exoneração ainda não foi resolvido. O caso foi encaminhado para a polícia e para o Ministério Público, mas ainda não houve nenhuma resposta da Justiça. O Conselho Tutelar de Divinópolis ainda enfrenta muitos problemas que não foram resolvidos e, ao contrário do que a notícia sugere, a novela do Conselho Tutelar está longe de chegar ao fim. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa preocupação ela é com a criança e com o adolescente. A criança e o adolescente, no artigo 227 da Constituição, é prioridade absoluta. Eu não quero saber se conselheiro vai, se conselheiro volta, se é isso ou se é aquilo. Eu quero pessoas competentes lá, trabalhando direitinho e garantindo a segurança das nossas crianças e adolescentes, que estão sendo abusados, negligenciados, com casos graves. É isso que nós queremos. Então não se deixe enganar por notícia de jornal, de blog e nada mais. Nós estamos acompanhando e nós vamos trazer notícia para vocês aqui, tá bom? Então, a novela não chegou ao fim, continue acompanhando as cenas do próximo capítulo. Por fim, queria falar do Jardinópolis, né? Começaram lá as obras da estação elevatória do esgoto, uma obra sonhada aí há 20 anos ou mais, né? Nosso querido Washington Moreira, nós estivemos lá reunindo com a comunidade, falávamos disso, e graças a Deus as obras começaram, mas as obras começar também não significa nada não. Né? Vamos acompanhar, vamos ficar em cima, comunidade, entre em contato com a gente ali, viu alguma coisa, entre em contato, né, para a gente poder acompanhar, porque Copasa você sabe como é que é, igual CEMIG, né? Teve aqui. Então, vamos ficar atentos. E falando de CEMIG, quero fazer um pedido para vocês. Passou na rua, viu fio caído no meio da rua, tem fio baixo, colocando em risco a população, manda para a gente poder postar nas nossas redes sociais e ir marcando todo mundo, todos os entes competentes aí. Manda para a gente vai postar, vai repostar. Por fim, eu queria só fechar aqui com essa imagem aqui, você foca aqui para mim, por favor. Dá uma focada aqui, só para finalizar minha fala. Será que esse coleguinha aqui já pode pedir música no Fantástico? Olha aqui, Mensalão, Petrolão e agora eles estão chamando de Aposentão. As três maiores essa parece que é a maior do mundo, né? Do mundo, né? Pode chegar em 90 bilhões, parece, está em 6, 90 milhões. Os três maiores escândalos de corrupção do mundo. Quem está aí na foto? Se for pedir música, eu quero até sugerir uma música. Hã? Não, já deu zoom já, não já? Já deu? Deu não? Então dá o zoom, deu, não deu? Vi ali, ué, pertinho. Olha lá. Mostra de novo então, meu colega. A carinha dele, o pai dos pobres, né? Aí vem com esse negócio de influencer, né? Enfim, a música, vou sugerir uma música. Sabe qual música eu vou sugerir pra ele pedir? Não, que era assim, ó, se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão, não fica um. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Matheus Dias. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do governo, vereador do Novo, Ney Burger.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, o público que nos visita no plenário especial dos assistentes sociais. Um abraço a todos, né? O dia de vocês tem que ser todo dia. Boa tarde, vocês de casa que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Candidez, Canal 13, pela TV Câmara. Um boa tarde especial para minha mãezinha que está vendo a gente lá no Maria Helena. Senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio, né, pelo passamento do senhor Fernando Eustáquio, o Fernandão, e também do José Carlos, o nosso amigo Dengoso, que Deus conforte a família, né? A família desses dois aí, e um minuto de silêncio, por gentileza. Senhor presidente, quero iniciar minha fala de hoje falando da visita que nós fizemos hoje à Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, né? Inauguração das rampas de acessibilidade, tem foto aí para mostrar. Quero mandar um abraço lá para toda a direção. Eu falei, né, gestão manda muito, né? E a gente tem que falar aqui, eu vi que vários vereadores falaram, e vou estar falando também, deputado Eduardo Azevedo, o cara, o deputado que despeja a emenda em Divinópolis, senhor presidente, você sabe por quê? Aqui, ó, as rampas de acessibilidade, lá no Antônio Gonçalves de Matos, vem mais, troca do telhado e vem mais. Vai cobrir a quadra lá também, o ano que vem, se Deus quiser, já tem emenda do deputado. Então vai chegar a quase 3 milhões de reais que o deputado está colocando só lá na escola Antônio Gonçalves de Matos, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, região nossa lá do região sudeste nossa lá. Então mandar um abraço para o deputado que despeja a emenda, né? A Luísa, superintendente do estado, estava lá também, né? Isso é valorizar a cidade. Deputado Eduardo Azevedo, vários vereadores falaram aqui das emendas, emenda para isso, emenda para aquilo. É o cara que despeja mais emenda. Enquanto o povo vai para a porta da escola mostrar problema, senhor presidente, deputado Eduardo Azevedo traz a solução. Então tá aí, mais uma dele, parabenizar o deputado, tem meu respeito, é um deputado, é a família Azevedo, mas o deputado Eduardo Azevedo, ele é muito transparente, muito sério, ele com ele não tem brincadeira não, o negócio dele é na lata. Então parabenizar o deputado, mais uma vez, o deputado que despeja emenda em Divinópolis. Seu presidente, falar mais coisa boa, né, corrida da UNA, tem foto aí também aí, gostaria de convidar toda a população de Divinópolis, né, para ir lá para domingo, dia 18/5, às 8 horas da manhã, e lá para rodoviária, o estacionamento da rodoviária lá, onde acontece, né, a largada da corrida da UNA. É, mandar um abraço para todos envolvidos, né, parabenizar aqui a Fernanda, o Rominho Duarte, a professora Carol Matos, né, que é a coordenadora do projeto lá. E não é só corrida não, viu, gente? Para os que não gostam de fazer a corrida, lá vai ter a área de lazer lá para as crianças, igual está aí no cartaz aí, ó. A gente tem que parabenizar, porque já é a segunda corrida. Então, neste próximo domingo, às 8 horas da manhã, até o meio-dia, no estacionamento da rodoviária, pipoca, algodão doce, uma rua de lazer, né? Aferição de pressão, o pessoal quiser ir lá, ver como é que está a glicose. Então um abraço a todos os envolvidos ali da Corrida UNA, em especial essas pessoas citadas aqui, que é a Fernanda, o Rominho Duarte, em especial a professora Carol, né, que está coordenando aí isso tudo aí. Senhor presidente, falar de coisa séria, coisa muito séria, né? O senador Cleitinho Azevedo está sendo bombardeado, foi falado aqui antes, aqui, né, sobre o fato acontecido. Cleitinho, você já tinha o meu respeito, a sua humildade que você é. Quero te parabenizar mais uma vez. Ainda bem que você foi muito humilde, foi lá e pediu a foto, né? Foi uma foto lá da influenciadora lá, de mais de 50 mil seguidores lá. Você está de parabéns, você sabe por quê, Cleitinho? Sabe por quê que você me representa? Porque graças a Deus você está tirando foto, você pediu a menina para tirar foto, na humildade. Tem nego aí que rouba, igual o Matheus mostrou aí, ó. Tem gente aí que pode pedir música no Fantástico, que é Mensalão, Petrolão, não sei o que mais aí, ó. E tá tampando o sol com a peneira. E você não, você foi muito justo, você falou muito certo. Para de mexer com isso, com esse negócio agora, vai divulgar. A sua fala é a fala que o povo quer ouvir. E a sua humildade me surpreende, você foi muito humilde. Você teve peito. Então quero te parabenizar, Cleitinho, e solidariedade com o povo. Esse bando de dor de cotovelo está fazendo aí, ó. É muito, mas muito melhor tirar a foto com a influenciadora do que andar atrás e batendo palma para ladrão, para corrupto. E não é só, não, tem senador, tem um monte aí que é dessa mesma laia aí, ó. Então você está de parabéns, o Cleitinho. Tem o meu apoio e tem o meu respeito cada vez mais. Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência o que está acontecendo lá no CSU. Você sabe por que eu quero te parabenizar? Que o senhor fez parte disso, o senhor está fazendo parte dessa história. Mas a gente não pode esquecer nunca. E nisso quero mandar um abraço aqui, ó, para o Wilde Aguiar, que também correu atrás disso. Finados Hebrais, que sofreu tanto com algumas mentiras, algumas calúnias. E mandar um alô para o deputado Domingos Salvo, prefeito Gleidson, o líder do governo, vou deixar bem claro que o líder do governo, morador da região, ele não foi convidado para fazer essa fiscalização lá hoje não, lá, essa participação lá não. Mas agradecer Vossa Excelência, culto como é, o presidente dessa casa, o guardião, que citou meu nome lá, muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe por quê, seu presidente? Não é apagar brilho de nenhum vereador, não. É falar com propriedade. Porque o CSU atendia a população do Mangabeiras, quase 3 mil usuários. E quando a gente foi trocar, a gente foi aumentar e valorizar, porque quando eu entrei nessa casa em 2021, era só reclamação daquele posto lá que era agarrado com o CMEI. E quando foi fazer isso, a oposição desta casa, três vereadores, dois nem aqui está mais. Mas três vereadores instigou a população, chamou alguns politiqueiros daquela região lá para vir nessa casa, a gente estava atendendo do lado, a me vaiar quando eu estava falando em tribuna, a fazer bolinha de papel e me julgar quando eu estava falando em tribuna, o senhor lembra disso? Quando eu mostrar a foto de 1985, falar que você quer acabar com isso, tem já tinha acabado há muito tempo, 1985. E eu falando, eu confio no prefeito Gleidson, eu confio na gestão e vai acontecer. E saiu, tinha emenda minha lá também, tem emenda minha lá também. Mas chama propriedade para falar, porque quem bate esquece, quem apanha lembra. E eu, Vossa Excelência, nós apanhamos muito. Porque o posto de saúde lá, graças a Deus, nós inauguramos o posto de saúde do bairro Maria Helena, onde atendeu a população do Mangabeiras e desafogou um pouco, enquanto ele estava no Porto Velho. Mas aqui eu não estou falando por vaidade, nem por si não, pelo contrário, eu parabenizo Vossa Excelência a preocupação que o senhor tem lá, mas com propriedade para falar. Porque eu tomei vaia, fizeram bolinha e me tacaram, um ato politiqueiro de algumas oposições burras, e hoje a prova está aí. E é engraçado, né, senhor presidente? Aquelas pessoas lá do bairro, da região lá, que tacou bolinha de papel em mim, que me vaiou, que vaiou o senhor, que pôs crachá no senhor, hoje não fala nada, não. Sumir tudo. Então a prova está aí, galera. Ó, quem bate esquece, quem apanha lembra. E um abraço para o deputado, Domingos Salles sabe disso, um deputado que mais põe emenda em Divinópolis também. Mas lá eu tenho propriedade para falar. Eu acho que faltou. Pelo menos a dignidade. Vamos chamar aquele cachorro ali, porque na hora de tomar porrada da oposição, na hora de tomar bolinha de papel da turma de politiqueiro, ele serviu para defender. Então, eu acho que faltou isso. Vocês deviam ter me chamado. Eu acho, né? Mas vamos falar de coisa boa, senhor presidente? Falar de Prato Rural. Acontece nesse final de semana, né? Lá no Parque Exposição, mais uma edição do Prato Rural. O evento tem como objetivo valorizar a culinária de nossas comunidades rurais, que vem trazer a comida da roça para a cidade. A entrada é franca. Será no sábado, dia 10, de 10 da manhã ao meio-dia, e no domingo, de 10 da manhã às 8 horas da noite. Vá e leva sua família, que vocês vão comer tudo de coisa boa. Para comer tem que pagar, viu, gente, mas a entrada é franca. Então, o nosso convite está aí. Senhor presidente, falar também aqui, deixar bem claro aqui o seguinte, é que eu não estou marretando, não, mas eu tô para cobrar porque eu sou cobrado. E não porque eu sou líder do governo, eu vou deixar ficar calado, não. Infelizmente, o serviço de limpa fossa da cidade piorou. E piorou depois que tirou a Marilsa. Infelizmente. Está tendo muita reclamação do limpa fossa aí. Pessoal cobrando todo dia que não está funcionando, não está funcionando. E com a Marilsa funcionava. Então, vou pedir aí o Matheus, que é o secretário da representante da Censur, que tome essas providências. Eu não sei quem está lá, eu não estou aqui para falar de servidor nem nada, só estou falando que o serviço piorou. Sabe por que eu estou falando que o serviço piorou? Porque eu recebo no meu telefone todo dia reclamação. Eu recebo reclamação da população e como líder do governo, eu estou recebendo reclamação de vários vereadores aqui. Então a gente tem que cobrar aqui, então está aí a nossa cobrança. Para finalizar, senhor presidente, quero convidar Vossa Excelência e todos aí de casa, todos os vereadores, para participar da festa lá do Professor Bahia, que é sábado a partir de 8 horas da manhã, festa junina lá. Então vai ter muita comida típica, vai ter muita apresentação lá no bairro Nova Holanda. Então a festa da Escola Professor Bahia, mandar um abraço para o meu amigo e o diretor lá, o professor Alisson, né? Todos convidados sábado a partir das 8 horas da manhã. Lá no Professor Bahia, Nova Holanda, Vossa Excelência, senhor presidente, é o nosso convidado especial lá da região também. No mais, nós vai rompendo e eu já avisei aqui, ó, bateu, levou. Tamo junto.
Muito obrigado, vereador Neiburg.
realmente as demandas aumentou muito após a Marilza ser desligada lá da censura da parte de esgoto. Passando para a segunda parte de trabalhos, solicito o primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 52 de 2025, autoria Matheus Dias, institui Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e à Reinserção Social de Dependentes Químicos. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 52 de 2025, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e Reinserção Social de Dependentes Químicos. A autoria, vereador Matheus Dias. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Matheus Dias.
Presidente, esse projeto de lei, ele vem trazer dignidade, oportunidade, recomeço para os dependentes químicos. Eu não tenho vergonha de dizer, né, que já passei pelo mundo das drogas e sei das dificuldades, principalmente de estar ressocializando, né, voltando de novo ao mercado de trabalho, né, as portas se abrirem ali, muitas vezes até a nossa própria família, ela fica com o pezinho atrás ali com a gente, né? Porque fica com medo, né? Fica em cima mesmo ali da Nessa Porta. Então, esse projeto, ele vem criar aí, né? Vem propor a reinserção social. Vem buscar uma parceria, né, do poder público, a iniciativa privada, talvez dando algum incentivo para as empresas estarem também apoiando, entrando nessa rede. Claro que isso aqui será o começo, né? Depois que, se esse projeto for aprovado, a gente vai buscar ações concretas e efetivas para que ele aconteça, para que ele entre em prática mesmo. Então, quero contar com os meus colegas vereadores, né, para que nós possamos aprovar esse projeto, né, essa lei de incentivo ao emprego e reinserção social dos dependentes químicos.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, doutor Delano.
O vereador Matheus Dias falou palavras que não tem como acrescentar, até porque ele passou na pele o problema, e é verdade. O preconceito, nós estávamos agora mesmo discutindo ali no plenarinho, a Comissão de Saúde, o Rodson, a vereadora Kel e o Renato Ferreira, sobre o que ele disse. Há um preconceito estrutural na cabeça das pessoas de tudo, inclusive do que ele disse. Né? E ele falou, tão bacana, e agora está criando um dia para tentar tirar da cabeça daqueles que cercam o ex-dependente químico, né? Aquele que já trouxe algum tipo de risco para ele, para a família dele, para a sociedade inteira, e ele está trazendo um dia para refletir sobre isso. O vereador Matheus Dias é o cara. Porque como você pode... querer falar de um problema, e ele não pode imaginar o bem que ele está fazendo na sociedade de Divinópolis e para ele. O projeto não é para a sociedade. O Matheus Dias, hoje, como médico, ele está pegando o espelho, colocando na frente dele e falando: doutor espelho, eu quero trabalhar com você o que eu passei. Muitos de nós querem pegar o nosso problema, colocar aqui, e eu não quero falar mais sobre ele, porque isso eu já passei. Não, passamos, vamos passar, e ele quer enfrentar o problema dele através da experiência. Como médico, você está sendo um terapeuta, você está sendo um verdadeiro médico psiquiatra, você está fazendo o papel de um médico psiquiatra, de um psicoterapeuta, enfrentando novamente o problema passado e querendo dar solução para os que estão e os que estão em tratamento. Você novamente, porque você sempre brilha, né? Novamente, você brilhou com essa sua experiência. Divinópolis novamente entra na história com o vereador Matheus Dias.
A palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Delano Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, quero estar aqui parabenizando o meu colega Matheus, né? Mais um projeto bacana, terá o nosso voto favorável. É isso aí, irmão. Eu acho assim que todo mundo merece uma segunda chance e esse programa, né, ele vai instituir, ele vai valorizar e dar uma segunda chance para aquela pessoa que quer realmente, né, mudar a sua vida. Então, terá o nosso voto favorável. Todo projeto que vier para ajudar a população e principalmente essas pessoas em recuperação que quer mudar de vida, terá o nosso voto favorável.
Anderson da Academia.
Presidente Matheus, parabenizar pelo projeto. Eu, como presidente da Comissão da Justiça, recebi esse projeto. Pode ter certeza que jamais dentro daquela sala a gente quer prejudicar nenhum projeto quando não tem inconstitucionalidade. E esse projeto veio para mostrar que existe uma luz no fim do túnel. E mais do que outras, quando a gente tem a essência, a gente vê aquilo na pele, a gente coloca o projeto de outra forma, porque a gente sente isso. E eu falo isso pelos projetos que eu coloco aqui como esporte. E esse projeto veio para mostrar que sim, a segunda chance. Todos nós merecemos a segunda chance. E eu tenho certeza que você está fazendo uma revolucionando aqui para nós, aqui na Câmara Municipal, com esse projeto. Parabéns. E o meu voto é favorável.
A palavra, Washington Moreira.
Senhor presidente, quero aqui antecipar já o nosso voto favorável ao colega vereador Matheus, o vereador que mais traz projeto humanitário para esta casa. Parabéns, vereador Matheus. A gente sabe o tanto que é importante essa ressocialização que vai dar dignidade para essas pessoas que, infelizmente, muitas vezes, essas pessoas perderam, né, esperança. E o ser humano, ele vive com esperança. Pode ter certeza que nós não estamos aqui para prejugar ninguém. E assim, para a gente poder dar oportunidade para essas pessoas que, muitas vezes, desacreditam na vida, viu, o vereador Matheus? Acaba que elas mesmas desacreditam tanto na vida que elas voltam, né, a continuar naquela vida. Então, nós estamos aqui como, né, nós somos passageiros nessa casa, hoje nós estamos vereador, nós não vamos ser vereador para sempre, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos defender esses projetos. Esse projeto vai fazer diferença na vida das pessoas. Parabéns.
Fala, presidente. Welton Well.
Senhor presidente, nós temos que parabenizar o Matheus, não pela história de vida dele, mas pela sensibilidade e o trabalho que ele realiza também junto às clínicas. Então, ele fala pelo trabalho que ele acompanha. O projeto é muito bem-vindo, a gente vai votar favorável. E eu ainda chamo atenção aqui, porque nós estamos vivendo um momento onde falta mão de obra. As empresas estão precisando de mão de obra qualificada. A gente visitou algumas clínicas e nas próprias clínicas, essas mão de obra são aproveitadas. Tem muita gente talentosa lá. E essas empresas que aderirem a isso podem receber incentivos. Então, o projeto é muito bonito, vai receber o nosso voto favorável, sim. Parabéns mais uma vez.
Rolson do Zanilto.
Senhor presidente, o que é bonito no plenário é isso. Quando o regimento interno fala que a obrigação do Poder Legislativo fiscalizador é para coloca em discussão. É uma obrigação do plenário, do parlamento, discutir. Por isso que está aqui o extrato representativo da cidade. Em discussão. Então, nós vamos discutir o projeto. Seja ele que seja a favor, que seja contra, mas aqui é o momento e o espaço para poder estar colocando seu ponto de vista da representatividade política. E o Matheus vem, como o Osso falou, num case mais humanitário. Como sentiu isso na pele? Ele pode falar isso com propriedade. Eu posso ter as minhas diferenças, mas eu respeito muito isso. Isso é bonito, porque mostra hoje quem que é o Matheus. Nós fomos criados num bairro, no conhecido nosso como Cor do Bairro, o nosso Afonso Pena. Eu, ele, o Josafá, o Flávio, agora mais recente, mas a gente era dali da raiz. Então a gente sabe do problema social que nós enfrentamos ali na comunidade. E hoje virou uma epidemia na cidade. E hoje qualquer ser humano precisa e tem o direito da segunda chance, da terceira chance, para vir tentar cavar o seu espaço. Nós somos humanos passivos a erro. E quem tem esse problema de drogas, dependente de químico, seja do álcool ou das drogas, ele passa por um processo que a família, muitas vezes, coloca para fora, que não aguenta de tanto problema e trabalho. E muitas vezes, hoje, todos eles estão generalizados. Muitos não querem tratamento, não tem como fazer tratamento, vai para a rua, faz o que querem, você tenta, você esforça, a gente vê em um morador de rua, a luta da Secretaria Social para tentar arrumar caminhos para esse pessoal, com clínica de recuperação, com programas de ressocialização, vários outros programas importantes, mas mesmo assim tem umas pessoas que insistem em não querer, mas tem muitos que querem e precisa. E quando ele quer e precisa, tem que ter portas abertas, tem que ter projeto de lei que dê esse espaço, que dê esse empurrão na segunda chance dessas pessoas. E sem dúvida nenhuma, o projeto é excelente, parabenizar o vereador Matheus, e aqui discutir isso aqui, é a matéria, o conteúdo, e não o mérito de cada um nesse sentido. Mas mesmo assim, queria te parabenizar, Matheus, mais uma vez, e se Deus quiser, esse projeto vai ajudar muitas pessoas que precisam desse espaço, que precisam da segunda chance, e com o projeto dessa forma, é que a gente vai salvar muitas vezes vidas, é com o projeto dessa iniciativa. Parabéns.
Palavra.
Vereadora Kelsil, qual a palavra?
Boa tarde a todos. Primeiramente, parabenizar o vereador Matheus. E é sempre importante ressaltar isso que o Rodson acabou de falar aqui para a gente sobre as discussões dos projetos. Quando os projetos eles são bons, constitucionais e vão atender pessoas que realmente necessitam, vereador, eles vão ser sim apreciados e aprovados. Esse caso dos dependentes químicos, ele é muito importante, porque nós, enquanto poder estatal, a gente precisa fazer essa reinserção dessas pessoas na sociedade, a gente precisa dar condições, porque muito se prega, muito se fala, né, vereador Washington, que as pessoas têm as escolhas e tudo, mas o Estado, ele precisa estar ali para dar esse suporte para as pessoas, principalmente nesses momentos que são mais sensíveis. E para evitar a recaída, se a gente ainda não consegue fazer com que as pessoas não tenham acesso a essas drogas, à bebida, enfim, a gente tem que dar o suporte para quando essas pessoas querem sair e principalmente quando elas querem permanecer fora desse mundo. Então, quando o projeto é bom, a gente aprova sim. Obrigada.
Breno Júnior.
Parabenizar, vereador Altur, Matheus, pela boa iniciativa, você que já tem, como se diz o outro, poder e local de fala quando a matéria é essa. Dizer, poder público precisa propiciar condições para que a pessoa tenha acesso a um dos direitos fundamentais do cidadão, que é o direito ao trabalho. Então, o senhor pegou essa pegada, né, nesse sentido, uma vez que já passou, né, por essa situação, e só quem passou por isso sabe. Né, inclusive os motivos pelos quais passou por isso, né, os motivos que levaram a pessoa a chegar a esse ponto. Então, é necessário que a gente crie ambiente e leis que favoreçam a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Se há o preconceito, então nós vamos criar a lei para que então as empresas possam permitir que essas pessoas sejam inseridas de novo no mercado de trabalho. E como já foi dito aqui, muitas pessoas com boas qualidades e preparadas, talvez até melhor do que certas pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, parabéns, isso é um incentivo e nós vamos assegurar o direito ao trabalho a muitas pessoas que estão saindo da dependência química.
Palavra, Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, públicos acompanham essa tarde hoje. Quero cumprimentar o Renato Ferreira, que está presente nessa casa, grande vereador que passou nessa casa, na nossa região, e todos presentes nessa tarde de hoje. Agora, senhor presidente, quero direcionar minha fala ao Matheus Dias, que tem entrado nessa casa, tem fazido a diferença. As palavras do Delano, doutor Delano, essa referência à nossa casa, uma fala muito pertinente, muito importante, nada para quem viveu, sofreu isso na pele, sabe a importância que é desse projeto. Não é só mais um projeto, é um projeto que realmente vai fazer toda a diferença na nossa cidade. Assim como eu também, o vereador Orch também nessa casa, a gente tem familiares também que passou por esse problema e a gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que a família sofre. Nada e ninguém sofre mais com problema de droga, qualquer outra coisa que seja vício de bebida que eu tive na minha família do que mãe e pai. A família é a mais afetada e esse projeto seu é um projeto pelo qual a gente tem que levantar e bater palma para você, né, para esse lado sensível que você tem, esse cristão que você é, é um cara que a gente tem convivendo. Convivido aqui cada vez mais, tem visto a importância que é e que você veio nessa casa para fazer toda a diferença. Acredito muito no seu trabalho, no seu potencial. Continuo sempre nessa pegada, meu irmão.
Em discussão? Em votação?
Eu também.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 52 de 2025. Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Emprego e à Reinserção Social de Dependentes Químicos. A autoria, vereador Matheus Dias.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador autor Matheus Dias.
Primeiramente, queria agradecer meus colegas pela aprovação do projeto. Esse projeto vem buscar, talvez, alguns incentivos e benefícios às empresas, né? Proporcionar cursos e capacitações nas instituições. Divinópolis conta com várias comunidades terapêuticas registradas no Comad, Casa Dia, Fonte Viva, Vem Viver, Quero Viver, Pérolas, além de outros serviços, né, que atendem este público, né, na rede de atenção psicossocial, CAPS-AD, né, Centro de Atenção Psicossocial Alquidrogas, a UAA, né, a Unidade de Acolhimento de Adultos. Então, o intuito é esse, né, poder ajudar, e nós vamos trabalhar, e conto com vocês também, para a gente poder proporcionar isso a essas pessoas nessa situação. Agradecer também o meu assessor jurídico, o Micael, sempre tem se esforçado aí nesses projetos de lei, né? Todos os projetos que chegam a essa casa para votação são projetos constitucionais, senão não estariam aqui. Só agradecer a todos vocês, muito obrigado.
Justificativo de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, senhor Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Autor, vereador Matheus Dias, votei favorável a esse projeto, porque eu quero dizer que qualquer tipo de projeto que venha dar uma chance, uma nova chance, uma segunda chance, uma terceira chance a um ser humano, que às vezes está nessa vida, senhor presidente, não talvez por escolha, né, mas por destino da vida, ou por doença, ou por algo parecido, vai ter o meu voto favorável. A gente tem que valorizar essas pessoas, a gente tem que lembrar dessas pessoas. Se a gente, essa casa aqui, como espelho, como reflexo, como representante da população, a gente tem que lembrar também que foi eles que colocaram a gente aqui também, né? Então, se a gente tem a oportunidade de representá-los, por que não? Quero aqui valorizar aqui o Breno, que está aqui, tem o meu respeito, a gente sabe a história que o Breno tem, ele sabe a história aí da minha família. Então, Breno, quero te valorizar, em seu nome, valorizar todo mundo, né, que infelizmente está aí, não por escolha, ou já fez parte aí dessa vida. Então, tem aí o meu valor, por isso teve meu voto favorável, e pode contar sempre comigo.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Vitor Costa.
Queria iniciar, justificando meu voto, parabenizando o vereador Matheus Dias pela autoria do projeto. Esse projeto, ele resume uma das coisas mais bonitas que a gente tem na política, que é a história, e quando a história nos motiva a fazer política. É isso que eu acredito que é a forma mais humana e próxima de fazer política, e a que mais dá resultados. Eu queria, né, justificar meu voto que foi favorável, lembrando a justificativa de voto do vereador Matheus quando eu apresentei meu primeiro projeto nessa Câmara, que foi: quando a gente tiver qualquer projeto que for bom para a cidade, que for bom para a sociedade, eu poderia contar com o apoio dele. E aí eu queria dizer isso também, né? Quando o projeto for bom, como esse é, pode contar com o meu apoio. Quando o projeto for constitucional, eu acho que é importante dizer isso, porque senão acaba dando um trabalho para a gente entrar com a ação de constitucionalidade, envergonha inclusive essa casa. Mas fora disso, sendo constitucional, o vereador pode contar com o meu apoio. Obrigado.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal 67/2025, autoria vereador Vitor Costa, autoriza o município de Divinópolis a criar o calendário de manutenção preventiva e limpeza dos cemitérios do município de Divinópolis e da outras providências. Parecer número 97/2025, Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade, parecer 98 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM67/2025. Autoriza o município de Divinópolis a criar o calendário de manutenção preventiva e limpeza dos cemitérios do município de Divinópolis, da outras providências. A autoria, vereador Vitor Costa, coro para a votação, maioria simples. Palavra do autor Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores, cemitério não é lugar de abandono, né? O cemitério é lugar de memória, de afeto, de cuidado com aquelas pessoas que a gente mais gosta, né? Que a gente tem um carinho, que por alguma ocasião da vida, né? O senhor se chama para mais perto, mas o mínimo que nós, enquanto representantes do poder público, podemos fazer neste momento de dor é que a pessoa se sinta acolhida, que ela tenha um local que seja visivelmente acolhedor para esse momento de luto. É, esse projeto de lei veio inspirado, né, em projetos de outros colegas meus, inclusive do vereador Valmir, se não me engano, que criava também um calendário de manutenção das estradas, sabendo que a realidade dos nossos cemitérios, por ser um número reduzido, né, considerando já os cemitérios, por exemplo, das comunidades rurais em torno, nós temos 10 cemitérios públicos em Divinópolis, então é mais fácil dar manutenção, é mais fácil conseguir equipe para poder fazer essa limpeza. Mas é um projeto que veio também de demanda popular. Eu imagino que vários vereadores viram nos jornais, em capas, em matérias, cemitérios abandonados. E aqui não falo que é só dessa gestão, de outras gestões também, isso sempre aconteceu. A gente sabe que tem chuva, a gente sabe que o mato cresce, nós sabemos, inclusive, que há pessoas que não cuidam do espaço público e o cemitério é um espaço público. Mas uma das coisas que mais me chocou e que eu comecei a fazer uma investigação e não encontrei, mas ouvi o relato e dei crédito, é que algumas famílias estavam, inclusive, recebendo a cobrança por fora de uma quantia que tinha que pagar para poder manter o cemitério limpo, sabe? Era um valor baixo, isso foi o que chegou para mim, e ouvi falar, procurei apurar, não consegui, é importante que isso fique registrado, mas uma vez que isso vem de demanda popular, a gente não pode ignorar. E aí esse projeto de lei, que autoriza o Executivo Municipal a criar esse calendário, primeiro, vai garantir transparência para a população, vai facilitar o nosso trabalho enquanto vereador, porque quando você for questionado que o cemitério tal está sujo, está com mato alto, tem balde com água, está dando dengue, você vai conseguir olhar a data da limpeza e já falar com o cidadão. Então, isso é respeito, é cuidado com o divinopolitano e é por isso que eu peço o voto favorável de vocês no projeto de hoje. Obrigado.
Breno Palavra, Júnior, senhor presidente.
Breno Júnior.
Gostaria de parabenizar o autor, o vereador Vitor, esse projeto, como o senhor mesmo disse, inspirado em outros. Brevemente vai ter um da minha autoria aqui, que é sobre a conservação das praças, que eu acho que é também de suma importância. E eu moro de frente a um cemitério. Então, além da pessoa que visita o cemitério, quem mora ao redor de um cemitério sabe o tanto que a gente sofre quando o cemitério está sujo. Escorpião, barata, bicho, rato, a chuva vem e a água do cemitério escoa toda para fora e quando a rua, o bueiro está tampado, entra dentro da sua casa a água do cemitério. Então é brincadeira, né? E esse seu projeto vem trazer um controle para a própria prefeitura e para nós também, né, doutor? Para que a gente possa, então, estar acompanhando de perto, sabendo, cobrando, como mesmo foi dito pelo autor do projeto, olha, se determinado cemitério X está em situação precária, opa, vamos conferir aqui o cronograma, nós podemos fiscalizar, sim, nosso papel é esse, não é isso? Então, quero deixar aqui os meus parabéns, um projeto bom, simples, objetivo, com condições de acompanhamento nosso, e dizer que a população paga pela taxa de conservação do cemitério. Nós temos o cemitério como local sagrado, mas também um local público. Então, nós vamos acompanhar. Parabéns, nosso voto é favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra, Washington Moreira.
Senhor presidente, colega vereador Vitor Costa, pode ter certeza que vai ter nosso voto favorável, até porque nós acompanhamos também essa demanda de cemitérios, né? Não é um, dois, são várias denúncias que a gente recebe, principalmente em situações de cemitério, muitas vezes em época de chuva, agora questão que vem a dengue, em época de calor. Então, assim, não é de hoje que a gente vem preocupando com essa questão das limpezas. Então, acho que esse calendário vai, igual o Breno falou, vai ajudar a gente poder estar fiscalizando melhor, e não só a questão da limpeza do cemitério, vereador Neiburg, também a questão dos coveiros. Eu já falei aqui nessa casa, volto a falar,
Minha preocupação daqueles coveiros que estão aposentando, nós precisamos de mais coveiros no cemitério, porque a demanda é grande e hoje nós estamos com demanda pequena de coveiros. Então fique mais uma vez esse registro nosso aqui nessa casa. Parabéns, vereador Vitor, vai ter nosso voto favorável.
Palavra.
Palavra, doutor Delano.
É uma alegria defender o projeto do meu colega, porque eu só o vejo junto com a da população. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo ele dentro de um ônibus. Na verdade, eu tenho os meus limites. Eu não daria conta, de forma alguma, de fazer o que ele faz. Então, quando eu vejo ele no ônibus, falando para a população de dentro do ônibus, qual a queixa, que ônibus esse, eu sinto muito orgulho, porque eu não consigo fazer o que ele faz quando eu vejo ele. Numa festa popular, dançando, eu acho bacaníssimo, porque eu não dou conta de fazer isso, e eu acho, assim, do limite, né, meu, é esse, e eu tenho um orgulho tremendo. Eu estava visitando o cemitério há pouco tempo, e até disse isso a ele, e ele veio logo em seguida com esse projeto. Então, é um orgulho muito grande de saber que existe uma pessoa no nosso meio tão popular, porque eu não consigo ser tão popular quanto você. Então, você é um orgulho para mim. Até tento ser, mas eu não consigo ser tanto quanto ele, né? E quando a gente quer ser o que a gente não dá conta, a gente passa por feio. É um papel feio. E a popularidade, o povo, estar no meio das pessoas com tanta tranquilidade como Vossa Excelência, me estimula. Mas como eu já é 5.1, e eu já até tentei até hoje, não consegui, você faz esse papel muito bem. E orgulhosamente, né, vem esse projeto aí que ele veio apresentar para nós. E cada projeto do Vitor é sempre pensando na população que ele vai, que ele procura, que ele vai à frente. Então eu quero te parabenizar. Te dizer que você pode contar sempre com o meu apoio, não somente nos projetos, mas principalmente nas suas defesas, que são sempre populares, né? E mesmo eu tentando ser o mais popular possível, você é um orgulho para nós aqui na Câmara, tá? Terá o nosso voto favorável, com certeza absoluta.
Palácio. Well, well.
Palácio.
Senhor presidente, vereador Vitor, parabéns pelo projeto. Esse projeto, eu acho bacana que projetos como esse, ele, quando a gente aprova ele aqui, o calendário, ele vai lá para a página da prefeitura. O cidadão pode acompanhar ele. Então, isso daí dá para a gente aqui uma tranquilidade muito grande. Então, a partir do momento da aprovação, se Deus quiser, esse projeto vai ser aprovado, ele vai passar ser visto lá, o cidadão olha lá na página da prefeitura e vê qual a data que cada cemitério vai ter a sua limpeza. Cemitério é saúde pública. Então, mais uma vez, parabéns por ter esse cuidado. E eu quero fazer mais uma ponte aqui, eu tinha conversado com o Vitor, e aproveitando isso, a população de Divinópolis é descoberta por alguns serviços e a gente tem o poder aqui agora de fazer certas correções. Esse projeto vai desencadear outras ações. Os cemitérios de Divinópolis, principalmente os cemitérios públicos, e eu vou destacar aqui o Parque da Colina, tem salas de velórios lá que precisam de ser reformadas. E nós, como vereadores, podemos fazer isso. Sabe por quê? Eu sou muito procurado aí para poder ver questões do luto. Tem uma família tentando trazer um corpo lá de Porto Seguro e vai precisar de uma sala de velório. E não está tendo, tem só público, só a Eliseu Zica lá. Então, vamos pensar nisso mais de perto. Parabéns pelo projeto. E a gente vai procurar formas de, lá no Parque da Colina, salvo engano, são duas ou três salas, colocá-las em funcionamento também, que dá mais dignidade para essas famílias que tanto sofrem nesse momento.
Palavra.
Kel Silva.
Mais uma vez, nessa tarde, temos aqui projetos que são realmente relevantes para a nossa sociedade, queridos colegas. Porque, Vitor, chegou para a gente também várias demandas em relação à manutenção dos cemitérios. E o seu projeto ele vai vir para ajudar a sanar esse problema que aflige a nossa sociedade, divinopolitana. Mas eu queria falar só da importância desse espaço, que o doutor Delano colocou, o El colocou, o Breno Júnior também colocou, falando da questão de saúde pública, principalmente para as pessoas que moram ali no entorno. A gente pensa muito nas pessoas que vão ali levar e deixar os seus familiares. É um momento muito triste, é um momento que você está muito desolado e é necessário que os espaços, principalmente os espaços públicos, vereador Washington e vereador Flávio, eles atendam as expectativas das pessoas. Que por mais que seja um momento triste, é exatamente nesse momento que as pessoas precisam estar acolhidas. E a manutenção ela é necessária. Quando a gente cria um calendário, a gente também cria uma responsabilidade. E essa responsabilidade passa a ser agora do executivo em poder realizar essa manutenção. E nos permite, vereador Vitor, a cobrança mais efetiva para que o cronograma seja efetivamente cumprido. Então, é uma lei que vai proporcionar para todos nós uma forma melhor de trabalho e, mais ainda, dignidade para a população divinopolitana que passa, nesse momento tão frágil da sua vida, por situações que podem lhe causar, vamos assim dizer, um desgosto maior. Obrigada.
Anderson, da Academia.
Autor do projeto, parabéns. Vou pegar sua fala quando você disse que não sabia quem foi o vereador, né, do projeto, calendário. Eu, vereador, fui o primeiro a trazer esse projeto, primeiro pelo esporte, para a organização, né, e depois nós entramos também, juntamente, convidei o Valmir para fazer dentro das áreas rurais. E quero parabenizar você por esse projeto, porque isso ia fazer transformar na nossa cidade mais organizada. E aí eu pego outra fala sua, que quando você fala que a população disse para você sobre denúncias, né, das limpezas, que eles não limpam, tem que pagar. E eu fiz essa fiscalização, mas a maioria das vezes é a própria população que não quer cuidar dali daquele espaço e paga alguém ali para fazer a limpeza. Mas é obrigação da prefeitura, sim. Eu acompanho muito o cemitério do centro, onde é o local que eu moro, e fico também fiscalizando. Esse projeto veio para fazer diferença aqui na Câmara Municipal e para o nosso município. Parabéns pelo projeto e estamos juntos nessa.
Com a palavra do Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, quero te parabenizar, vereador, porque primeiro, você, mais uma vez, você fala de saúde pública. Questão de limpeza de cemitério é questão de saúde pública. E aqui em Divinópolis, eu vou falar em Divinópolis porque nós legisla aqui em Divinópolis, então nós temos que falar por Divinópolis. Divinópolis é engraçado porque a gente paga taxa de limpeza cara, né? Já tem a questão do funeral, que é caro pra caramba, e a família gasta, que é dinheiro violento. A gente paga um IPTU de cemitério. É bom que se lembre disso, e caro também, nada barato aqui, mas o que eu estou falando não é porque a atual gestão trouxe esses impostos para a população de Divinópolis pagar. Isso aí, Divinópolis, desde que a gente tinha que acabar com um bocado de imposto. Mas o projeto Vitor, que é um projeto excelente, Vitor, você traz aqui questão de saúde pública, questão de justiça. Sabe por quê? O contribuinte paga IPTU, paga taxa de limpeza, paga taxa funeral, paga não sei o quê, e o que estava acontecendo é a própria população tendo que ir lá e limpar o cemitério. Porque uma obrigação que é do Poder Executivo, uma obrigação que é da Prefeitura, estava acabando sobrando na mão da população de Divinópolis. Então, com esse seu projeto, a gente agora pega e põe um fim nisso. Mas eu quero dizer que cabe essa casa aqui, porque o projeto ele é excelente. Ele, na essência, ele é maravilhoso. Né? Na teoria, ele é completo. Agora, ele tem que funcionar na prática. E cabe essa casa aqui, senhor presidente, e aí não importa se é da base, não é da base, da direita, da esquerda, fiscalizar. Nós sempre fiscalizar e fazer com que todos os cemitérios de Divinópolis sigam a lei que vai ser aprovada aqui hoje. Porque não tem dúvida que vai ser aprovada. A lei, ela é importantíssima, necessária, e ela é linda na sua essência. Então, a gente tem que votar favorável. Mais que isso, a gente tem que fiscalizar. Então, parabéns, Vitor, pelo seu projeto. Trata de saúde pública, de limpeza, mas um monte de coisa. E é bom para Divinópolis ter lá nosso voto favorável.
Rodson, 12 a Milton.
Senhor presidente, o projeto do Vitor é muito bom. Gostaria de levar dois pontos importantes aqui, vereador Vitor. É uma situação na nossa cidade. É um paradoxo. O túmulo é da família. O túmulo é particular, mas quem cuida é o município. Por isso que tem que ter esse imposto para poder ter essa manutenção, para cuidar do muro, cuidar do túmulo, porque, na verdade, é difícil que todos tenham condição de limpar o cemitério. Então, o município precisa disso. Tem que estar limpo. Para mim, tinha que estar tudo asfaltado, igual lá em Pará de Minas,
Itaúna, cimentado, em volta dos túmulos, bem cuidado. Nós temos que melhorar muito nisso e ser melhor aplicados os recursos, fazer um projeto melhor nesse sentido. Principalmente o cemitério do centro, para não ocorrer aquele incidente, vamos dizer dessa forma, que ocorreu, né, lamentável. Cemitérios aqui do Bom Pastor, que é muito movimentado, não tem uma estrutura melhor de poder ter ser todo cimentado ou asfaltado em volta do túmulo. Agora, é para isso. É um paradoxo. O túmulo não é da prefeitura, é dos familiares, é particular. Mas é quem cuida a manutenção do município. E para isso tem esse recurso. Por isso que eu acho que o projeto é bom, porque nós pagamos imposto para essa iniciativa do município. Ter recurso voltado para a manutenção do cemitério. Então, por isso que eu concordo e acho muito bacana, e nós não temos essa, diferente do que eu falei na outra discussão do outro projeto, não desmerecendo, pelo contrário, eu acho que cada situação é diversa pela experiência de campo, e dessa forma nós precisamos avançar muito. Fazendo dessa forma, você consegue conter doença, evitar a proliferação de escorpião, né, se tiver tudo tampado, vedado, diminui, e muito na situação. É um problema sério que nós temos no entorno do cemitério em Divinópolis, e sem dúvida nenhuma, o projeto ele cria um desconforto para o governo, porque ele vai ter que ter ali um calendário para mostrar que aquele recurso, que aquela taxa é cobrada para fazer essa manutenção de forma adequada. Nós temos, por exemplo, né, o calendário de desfinados. É um Deus acudo todo ano, e poderia ter fazer isso antes, com uma infraestrutura melhor, e com esse recurso é para fazer isso. E o seu projeto vai disciplinar isso. Então, parabenizar, e meu voto será favorável, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, do Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero, de antemão, parabenizar o nosso vereador autor, Vitor, Vossa Excelência, que me escuta atentamente. Quero te parabenizar, o projeto é muito bom. Eu acho assim que vai disciplinar o município, sim, corretamente. Eu acho que tem que seguir e fazer isso mesmo. Então, eu acho assim, o projeto, a essência do projeto é muito boa. E o senhor está de parabéns. E nós, como fiscalizador, Vossa Excelência, autor do projeto, fiscalizar essa manutenção. Então terá o nosso voto favorável. Agora, só deixando bem claro, senhor presidente, quando o vereador vem para a Câmara e fala que o município cobra imposto disso, imposto daquilo, tem imposto disso, imposto daquilo, a gente tem que ser bem sincero nas palavras. É o seguinte: o vereador é excelente. Só que vamos lá, o município gasta hoje R$400 mil com auxílio funeral por ano. Então, infelizmente, assim, a gente tem lucro, mas tem gasto. Então, vamos pôr isso tudo na balança. Existe também, né? Pode ter certeza absoluta, você de casa está nos assistindo, você cadastrado no CRAS, não tem condições. Nós temos o Eliseu Zica, que é onde faz o funeral gratuito, e nós temos também funeral gratuito para quem entra no cadastro e procura o CRAS. Então, hoje o município gasta R$400 mil por ano dentro desse auxílio funeral. O projeto do senhor é excelente. Basta a gente fazer o nosso papel de vereador, fiscalizar e cobrar bastante. Muito obrigado, sessão da palavra. Terá o nosso voto favorável.
Em discussão. Em votação. Vamos votar. Matheus Dias, Neiburg. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 67/2025. Autoriza o município de Divinópolis a criar o calendário de manutenção preventiva e limpeza dos cemitérios do município de Divinópolis e da outras providências. A autoria, vereador Vitor Costa.
Justificativa de voto,
justificativa de voto.
Justificativa de voto, vereador autor Vitor Costa.
Senhor presidente, eu queria agradecer a cada um dos meus colegas que votou favorável ao nosso projeto, que entendeu que cuidar da limpeza dos cemitérios também é cuidar das pessoas, cuidar da saúde pública, né, e que agora nós temos a oportunidade de regulamentar isso e de acompanhar e de exercer o nosso papel de fiscalizar. Queria também deixar registrado aqui, aproveitando a presença do líder do governo, que caso exista algum equipamento que interesse à Prefeitura de Divinópolis dentro do escopo da Codevasf para a limpeza dos cemitérios, eu faço aqui o meu compromisso público de viabilizar o equipamento para a Prefeitura de Divinópolis para a gente colocar isso em prática. No mais, muito obrigado.
Matheus Dias.
Quero parabenizar o vereador Vitor pelo projeto. Como o El disse, né, agora a população terá acesso a esse cronograma. Os vereadores também, claro que nós não executamos nada, mas a população vem até nós. Né, a gente não executa, a gente fiscaliza, a população vem até nós. Isso é bom, porque vai ter este cronograma. A gente pode cobrar. Às vezes a gente fez uma cobrança, a equipe está em outro lugar, mas o cronograma está naquela data ali, tem que ser. Isso facilita para todo mundo. Quero também deixar aqui que eu fiz a indicação legislativa sobre a questão do serviço de luto, está encaminhando para a IMOP, né? O El deu uma sugestão também, talvez os cemitérios também, ser cuidado pela IMOP, só para deixar registrado mesmo. Obrigado, parabéns.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 75 de 2025, autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 75 de 2025, que expôs sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal. A autoria, mesa diretora, coro para a votação, maioria simples. Não precisa defender? Em votação. Ei, turma boa. Turma elegante, competente. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 75 de 2025, que expôs sobre a doação de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Divinópolis para a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Solicita ao secretário...
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Matheus Dias.
Gostaria só de sugerir, votamos a favor, mas se tiver legalidade, das próximas vezes, quando for fazer a doação de imóveis, essas coisas, talvez pensarmos nas instituições de caridade também, se, né, cadastradas nos conselhos, com documentação, certidões e tudo mais. Obrigado.
Senhor vereador, seria de grande importância se a Câmara pudesse fazer essa destinação, mas comanda o regimento, a legalidade na lei e Constituição, nós temos que devolver para a Prefeitura. A Prefeitura pode encaminhar para alguma instituição. Solicito do secretário do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projeto na hora do dia.
Minuto de silêncio para Iralindo Dino, do Matheus Dia. José Geraldo de Oliveira, o Dengoso, Neiburg, Hilde Guiar, Israel. Fernando Eustáquio, Fernandão, do vereador Neiburg. Ilarindo Xavier Dino, embaixador do Galo e da Galo Loucura, vereador Robson dos Hamilton. às 17 horas e 21 minutos, no dia 15 de maio de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 27ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.